eu aproveitava este momento, enquanto esperamos que o Sr. Ministro está a chegar, que era só, nós temos um problema que é o plenário e, portanto, pedia a todos os seus deputados que fossem o mais conciso possível e que não ultrapassassem o tempo que está estabelecido, que são os 3 minutos, e eu vou tentar ser rigoroso e avisar antes dos tais 3 minutos. Aos 2 minutos avisarei todos dessa situação. Estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Como referi, temos cerca de 20 inscrições. Arredondado, eu posso querer me inscrever ainda. Temos 19 inscrições, para sermos precisos. Eu dava a palavra, começava pela deputada Ângela Guerra, do PSD. Faz favor, senhor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Cumprimentava o senhor Ministro, o senhor Secretário de Estado, aproveitando para lhes desejar um bom mandato à frente do Ministério da Saúde, que é um ministério importante para todos nós portugueses. E assim posto isto, Sr. Ministro, gostava de lhe dizer que saberá, certamente, porque é inegável, que o anterior governo, em nossa opinião, credibilizou o Sistema Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde, melhorou todos os indicadores, melhorou o acesso a médicos de família, iniciou uma reforma hospitalar, investiu em cuidados continuados, em cuidados paliativos, assegurou medicamentos mais baratos e acessíveis para todos, aumentou a cobertura vacinal, aumentou o número de médicos e enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde, reduziu o desperdício, combateu fraude e aumentou a transparência. Não sou só eu que o digo, Sr. Ministro, se dúvidas houvesse, podemos, por exemplo, consultar o Balanço Social Global do Ministério da Saúde e do Serviço Nacional de Saúde de 2014, publicado agora no final de 2015, pela ACSS. Mas, em concreto, talvez hoje, Sr. Ministro, valerá a pena dirigir-me às questões levantadas pelo requerimento apresentado pelo PCP, direta e indiretamente, e hoje aqui já levantadas, e algumas delas até já abordadas pelo Sr. Ministro. E, em concreto, falaria da política de recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde destes últimos 4 anos. E diria, Sr. Ministro, que entre 2011 e 2015 houve um aumento líquido de 2.800 médicos no SNS. Este aumento é visível, foram abertos cerca de 20 concursos para médicos e enfermeiros, foi revista a estratégia de gestão destes recursos humanos, terminaram-se concursos da carreira médica iniciados em 2002 e 2005, abriram-se concursos para mais de 270 chefes de serviço, abriram-se novos concursos para consultores e todos estes concursos abertos, alguns deles nem nunca foram totalmente preenchidos. No que se refere ao trabalho temporário, ao contrário do que às vezes é dito e propalado na opinião pública, o recurso do SNS a médicos e enfermeiros em regime de prestação de serviços diminuiu. E a pergunta, Sr. Ministro, é qual é que é a perspectiva de contratação de novos profissionais de saúde para o SNS, designadamente em termos de médicos e enfermeiros, em especial nas zonas mais desfavorecidas, por exemplo, do interior do país? Uma outra questão, Sr. Ministro, relativamente aos cuidados de saúde primários, e eu verifiquei que no dia 7 de janeiro foi publicado um despacho por parte de Vossas Excelências do Ministério da Saúde, onde é determinado promover a articulação de 3 níveis de cuidados, designadamente dos cuidados de saúde primários, o aumento das USFs e também da rede hospitalar, designadamente do que diz respeito ao plano de desenvolvimento dos cuidados continuados para idosos e dependentes. E assim sendo, Sr. Ministro, pergunto-lhe, no programa de governo do PS apresentado há bem pouco tempo, é referido que se pretendem abrir mais novas 100 USFs, o anterior governo abriu 166, para além de 129 novas unidades de cuidados continuados, 37 centros de saúde e havendo um investimento de cerca de 13 milhões de euros em cuidados primários. Eu gostava de saber, Sr. Ministro, se este Executivo prevê disponibilizar para toda a população o acesso a estes cuidados de proximidade, através de uma equipa de saúde familiar e com base no despacho à qual já me referi. Também está instituído, como o Sr. Ministro saberá, a questão, a instituição do enfermeiro de família.
Vou já concluir,
Sr. Presidente, a qual também é tratada neste despacho. E a minha pergunta é, em termos de implementação destes enfermeiros de família, se o Ministério da Saúde e Vossa Excelência pretende que haja uma progressão, uma implementação desta nova figura para já no terreno. E por último, Sr. Presidente, já só mesmo para concluir, o programa eleitoral do PS também se referia à questão da transferência de competências para os municípios e a minha pergunta é se o Sr. Ministro entende esta estrutura fundamental para a gestão dos serviços e se pretende ou não continuar a apostar nesta descentralização. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Luís Graça, do PS. Faz.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Eu queria começar pela declaração da Sra. Deputada Ângela, que acho que liga bem com o final da primeira parte da nossa audição, que é a recuperação da velha tese, o país está melhor, pelo menos nas folhas Excel, os portugueses é que não. E liga bem com a tese da manhã, que é uma outra, que era aquela que os portugueses viviam acima das especialidades. Não é? E esta ideia, estas duas ideias conjugadas, é todo um tratado ideológico e todo um programa de governo. E hoje, claro, então, e hoje o que tivemos aqui, porque é diferente, reconhecer que estamos obrigados ao rigor, estamos obrigados à contenção, temos que ter limites na despesa, temos que fazer escolhas. E, por exemplo, hoje o Sr. Ministro deu aqui um exemplo, reduzir na questão das urgências hospitalares, aumentar o investimento nos cuidados primários, na urgência para os cuidados primários, mas sem nunca perder, o que não se pode perder nos cortes, é o objetivo de promover a coesão social e reforçar a dignidade humana. Isso é que não se pode perder, porque senão temos um país com pessoas mais pobres, que é aquilo que efetivamente temos. E é por isso que o discurso do Sr. Ministro da Saúde pareceu elegante aos seus deputados do PSD. Porque tudo aquilo que é verdadeiramente humano, no sentido da justiça social, de fazer justiça social, de reduzir as desigualdades, de promover a equidade, não pode deixar de nos tocar. Até, imagino-se, o Sr. Deputado Miguel Santos, que sentiu-se tocado com a elegância da mensagem do Governo do Partido Socialista, o que é, de facto, um sinal de grande confiança e de esperança no futuro. Sr. Ministro, eu tinha duas ou três perguntas para lhe colocar no âmbito da audição que foi apresentada pelo Partido Comunista Português e que foi aprovada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista também. No Algarve, e tem a ver, lá está, com a área que estamos a focar, das doenças neurocirúrgicas, mas alargando um pouco o âmbito, até porque eu sou o deputado eleito pelo Círculo Eleitoral de Faro. No Algarve, iniciamos em 2007 a Via Verde para os acidentes vasculares cerebrais e enfartos, o que representou à data um salto qualitativo, e desde a criação do Hospital Central do Algarve estavam criadas as condições, pelo menos administrativamente, para a criação de um departamento neurocirúrgico. Contudo, até hoje não fomos capazes todos de captar e atrair neurocirurgiões suficientes para efetivar um departamento neurocirúrgico. A referenciação tem sido e é o encaminhamento dos doentes para os grandes centros hospitalares de referência num sistema de transvaso, não é? É a solução para o Algarve e para as demais regiões que não têm, periféricas que não têm, nem podem ter, em alguns casos, serviços especializados desta natureza. Este caso do São José coloca também em evidência a importância do modelo organizativo para uma resposta efetiva às situações de urgência dos portugueses que vivem fora destes grandes centros, Lisboa, Porto e Coimbra. E relativamente ao Algarve, na mesma altura em que se deu esta tragédia, desta morte, deu-se uma outra de um doente também, de Tavira, que passou para o Centro de Saúde de Vila Real Santo António, de Vila Real Santo António passou para o Hospital Central de Faro, alegadamente não teve resposta em São José, acabou por ir para Coimbra, isto é, mais de 500 km de distância, infelizmente o senhor viria a falecer com uma doença isquémica cerebral do género. Então, o Algarve tem um problema estrutural de atração de médicos. Os últimos 4 anos foram anos ainda que somaram problemas a este problema estrutural. Isto é, nós já tínhamos dificuldade em captar médicos, agora tínhamos médicos que se quiseram ir embora. Reformaram-se médicos, saíram para o privado médicos, porque houve um desinvestimento muito grande no centro hospitalar do Algarve e houve, sobretudo, uma grande dose de conflito. Vou já terminar, Sr. Presidente, conflito no hospital de Faro e do Barlavento. As questões que eu queria colocar eram o seguinte. Primeiro, se o Ministério da Saúde está disponível para realizar uma avaliação séria e isenta sobre o modelo de funcionamento do Centro Hospitalar do Algarve e o que foram os últimos 4 anos, as decisões e o impacto dessas decisões na saúde. Porque a verdade é que temos todos uma noção de que a qualidade de saúde, a qualidade da medicina praticada no Algarve, que era o objetivo, melhorar, era o objetivo do Centro Hospital do Algarve, não foi conseguido. E esta avaliação isenta deveria, na nossa opinião, ser feita. Depois, se o Ministério da Saúde equaciona tomar medidas de diferenciação positiva para que as regiões periféricas, como o Algarve, possam atrair mais médicos e recuperar o Serviço Nacional de Saúde na região. E, por fim, se o modelo de referenciação está, em sua opinião, a responder às solicitações das zonas mais periféricas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro da Saúde. São duas perguntas, na verdade, uma ainda a ver com São José e o caso do falecimento que ocorreu em dezembro, para manifestar uma preocupação e fazer uma pergunta. Parece ter havido algum problema na referenciação do Hospital de Santarém para o São José, enfim, tendo em conta que Santa Maria provavelmente poderia ter feito uma intervenção mais atempada. Parece ter havido algum problema na referenciação do paciente em causa. Provavelmente será uma das questões a ser aferida nos vários inquéritos que estão em curso, mas a questão que colocava era, tendo em conta a solução provisória de escala rotativa que existe hoje e tendo em conta o novo modelo de urgência metropolitana que será apresentado no final deste mês, o que é que o Ministério, o que é que o Governo acautelou do ponto de vista de referenciações para que não existam problemas no encaminhamento de pacientes, principalmente quando estamos a falar já de hospitais de final de linha e que servem uma vária e vasta área do país. Uma segunda questão tem a ver com uma questão particular sobre o apoio de neurologia na Unidade Local de Saúde do Alto Minho. O Bloco de Esquerda fará até chegar de forma mais pormenorizada por pergunta ao Ministério esta situação, mas aproveitava a presença do Sr. Ministro aqui para lhe colocar a seguinte situação. Foi comunicado aos profissionais de Viana do Castelo, que fazem parte da Unidade Local de Saúde do Alto Minho em Viana do Castelo, que a partir do dia 1 de janeiro deste ano seria reduzido o apoio da neurologia ao Departamento de Medicina Crítica. Esse apoio já acontecia no passado das 8 às 24 horas, depois foi reduzido e agora foi novamente reduzido das 8 às 12 horas e não havendo também esse apoio durante o fim de semana. Os profissionais estão preocupados com a situação por várias razões. Primeiro porque os neurologistas, para além da redução de apoio, não assumem os doentes e, portanto, não prescrevem nem tratamento, nem medicação, nem passam exames, principalmente durante o fim de semana, o que pode obrigar a Unidade de Viana do Castelo a ter que enviar os pacientes para Braga para eles serem alvo de análise ou de algum exame e depois podem voltar novamente para Viana do Castelo, onde nem sequer são encaminhados para a medicina interna e, portanto, pode haver também aqui um problema da prestação de cuidados de saúde. Gostava de perguntar ao Sr. Ministro, enfim, se tinha conhecimento da situação e, tendo conhecimento da situação, o que é que o Governo fará para garantir que não há deterioração dos cuidados de saúde também, aqui em particular na Unidade Local de Saúde do Alto Minho e nos doentes que aqui têm que recorrer. Obrigado.
Sr. Deputado, dava então a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, gostaria de trazer aqui algumas preocupações que temos sobre o acesso aos cuidados de saúde no distrito de Setúbal. O que se passa no distrito de Setúbal não é diferente das dificuldades que muitos utentes têm no acesso à saúde no nosso país, mas a verdade é que neste distrito, quer ao nível dos cuidados de saúde primários, quer ao nível dos cuidados hospitalares, a situação é muito preocupante e que, da nossa perspectiva, exige, obviamente, que se tomem medidas para a sua resolução. Senhor Ministro, nesta segunda-feira tivemos a oportunidade de ir às urgências do Hospital do Barreiro e aquilo que constatámos foi, de facto, uma situação caótica. Caótica, dado o número de utentes que aguardava pelo atendimento. Aliás, à hora em que fomos, foi por volta das 19 horas, o tempo de espera para as situações muito urgentes era de 51 minutos, para as situações urgentes era de 194 minutos, ou seja, muito acima daqueles que são os tempos recomendados. E tivemos a oportunidade também de falar com os doentes que estavam nas salas de espera deste serviço de urgência e aquilo que nos transmitiam era que tinham chegado por volta das 13 horas, eram 19 ainda, tinham ido à triagem, mas ainda não tinham tido mais qualquer tipo de atendimento. Dei-lhe este exemplo concreto na sequência da nossa visita, mas ele passa-se de uma forma, posso dizer, generalizada no conjunto dos serviços de urgência dos hospitais do Distrito de Setúbal. Podemos falar de Setúbal, podemos do Hospital de São Bernardo, podemos falar do Hospital Garcia da Horta, do Hospital do Litoral Alentejano. Obviamente que há aqui uma situação de carência de profissionais que é evidente. Os cuidados de saúde primários não dão a resposta que deveriam dar. Mais uma vez, voltando ao exemplo do Barreiro, os centros de saúde, todos eles, encerram às 20 horas e, a partir daí, o único serviço público aberto é o serviço de urgência do hospital. E, de facto, as pessoas sentiam-se, obviamente, abandonadas, sentiam-se que os seus direitos não estavam a ser garantidos. Há ainda a crescer uma outra questão que, inclusivamente, o seu governo e o programa do governo refere, que é a subcontratação de empresas para suprir necessidades de profissionais. Nós tivemos, inclusivamente, conhecimento de anúncios para o Hospital de Setúbal, que queriam contratar médicos para medicina intensiva, na unidade de cuidados intensivos, que inclusivamente até colocavam a possibilidade de contratar médicos internos a partir do terceiro ano. Eu creio que quando as questões são colocadas desta forma, de facto, a situação degradou-se de tal forma devido às políticas que tivemos nos últimos anos, em particular pelo PSD e o CDS. A senhora deputada Ângela Guerra fez aqui uma intervenção agora, é tudo um mar de rosas, vá dizer isso aos doentes com quem falei na segunda-feira e que estavam lá a aguardar pelo atendimento e que não tinham a resposta de qualidade e em tempo útil e no tempo recomendado, porque esta é a realidade que se passa no nosso país. Senhor Ministro, a questão muito concreta que lhe queria colocar era qual é a avaliação que faz da situação no distrito e quais são as perspectivas que este governo tem para a resolução dos problemas que foram aqui colocados. Obviamente que, deixa-me só fazer esta referência, que o facto do governo já ter anunciado e a Assembleia da República ter aprovado uma resolução para avançar com a construção do hospital no Seixal é um aspecto positivo e que corresponde àquela, vou terminar mesmo, Sr. Presidente, e que corresponde inclusivamente às expectativas daquelas populações, mas há aqui um conjunto de problemas concretos que existem também respostas para evitar que ocorram situações como estas que aqui descrevemos.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu dava a palavra à Sra. Deputada do PSD, Mercedes Borges. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado, bem como todas as senhoras e os senhores deputados. Uma nota prévia, senhor, para dar conhecimento que, sendo eu suplente nesta comissão, tento correr entre as outras onde estão, é o normal entre todos os colegas dos diferentes grupos parlamentares, portanto não acompanhei na íntegra a intervenção do Sr. Ministro, mas tive a oportunidade de me integrar de tudo o que ocorreu. E venho aqui precisamente neste pouco tempo que tenho, porque gostava de colocar ao Sr. Ministro, de uma forma muito objetiva e sem qualquer ironia política, a questão dos cuidados continuados integrados e a questão da rede de cuidados paliativos. São duas matérias que dizem muito respeito a qualquer um dos portugueses, na medida em que temos uma sociedade a envelhecer significativamente, uma sociedade que, felizmente, nós vivemos mais anos, mas esses anos nem sempre são com a melhor qualidade que se deseja. e, portanto, há que dar respeito e garantia às pessoas que vivem, que podem ter assegurado um conjunto de cuidados, quer seja na rede, nas instituições, quer seja ao nível do seu domicílio. Apesar do enorme esforço que foi feito pelo anterior governo, que se encontrava, quer se queira, quer não, com política ou menos política, sujeito a um memorando de entendimento, a enormes estrangulamentos financeiros, só que quem passou pelas coisas é que sabe, e depois pôr as mãos, agora o PC é responsável por tudo, portanto vamos ver o que é que resolve. Eu gostava de... Sim, reitero aquilo e sublinho. Gostava de colocar ao Sr. Ministro a seguinte questão. A rede de cuidados continuados foi reforçada em mais de 2.500 camas no anterior...
Senhores deputados, eu pedia que fizéssemos algum silêncio para...
A contratualização de equipas de cuidados continuados, também integrados, também aumentou significativamente ao nível da prestação dos cuidados ao domicílio. Mais ou menos, não sei se o número será tão fixo quanto isso, mas eu penso 274 novas equipas. Foram esses os números que apurei no relatório. Portanto, tudo isto foi feito porque nós acreditamos que temos parceiros muito importantes ao nível das entidades da economia social. Para nós, as entidades da economia social são parceiros que emanam da sociedade civil, perfeitamente preparados e que têm dado provas objetivas de que conseguem fazer bem um serviço, e nomeadamente um serviço que precisa de tanto humanismo como este que estou a abordar. A questão que eu gostava de colocar ao Sr. Ministro é o seguinte: qual é o caminho que o Governo vai seguir? Vai continuar a apostar ou não no apoio destas entidades? É que já surgem dúvidas, nomeadamente ao nível das instituições de solidariedade social, entre elas as Santas Casas da Misericórdia, se vale ou não vale a pena avançar, porque as posições são diferentes nos partidos que apoiam o governo. E é bom lembrar que só as Santas Casas das Misericórdias detêm cerca de 4 mil camas da rede dos cuidados continuados.
E estamos
a falar em 8.300 camas. Portanto, esta é a minha questão muito objetiva, bem como ao nível do apoio domiciliário integrado no domicílio, aquele em que as pessoas querem ter os seus familiares consigo, mas nem sempre têm as condições para os poderem ajudar. E falo da mesma forma ao nível da rede de cuidados paliativos. A questão é idêntica, com uma diferença: estamos muito mais atrasados nesta matéria, o caminho é mais difícil de fazer, e os exemplos que há, e já que se falou de Setúbal, eu gostava de deixar aqui o exemplo do hospital, do Centro Hospitalar do Barreiro. Concluo já, Sr. Presidente. Centro Hospitalar do Barreiro, Hospital do Barreiro, que tem uma equipa de paliativos, mas é uma experiência ainda muito no início e com o apoio da Gulbenkian. Portanto, não algo muito estruturado, mas que é tão relevante para as famílias que têm os seus familiares em casa. Obrigada, Sr. Presidente, para a sua tolerância.
Deputada, dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Domingos Pereira. Faz favor, Sr. Deputado.
Boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigado. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. E reconhecer que o trabalho que desenvolvemos durante a manhã foi muito... muito eficaz, muito relevante para os problemas, para a temática que aqui nos trouxe, e dizer que o Sr. Ministro correspondeu às expectativas, teve um desempenho muito significativo relativamente às questões colocadas, e se me permite dizer-lhe que é reconhecido que tem grandes atributos políticos, não fazem parte do seu currículo, mas demonstrou aqui que são atributos que lhe garantem um bom desempenho no trabalho. É esse que eu mais desejo e estimo. Agora, para lhe colocar a questão, já que falámos de elegância, deselegância, de purgas, dos partidos, de instabilidade, despesa, receita, orçamentos, tudo isso, mas é tempo também, no meu entender, de colocarmos algumas questões relacionadas com as comunidades locais, porque no nosso trabalho político do dia-a-dia somos confrontados permanentemente acerca de problemas que subsistem para satisfazer as expectativas das populações. E o que perguntava muito em concreto ao Sr. Ministro é que em Barcelos há um protocolo assinado, foi estabelecido um protocolo em 2007 com a Administração Regional do Norte e com a RS Norte e com a Câmara Municipal de Barcelos, no sentido de se construir um novo hospital, um hospital de proximidade, o hospital que serve as populações de Barcelos e Pozente, cerca de 150 mil habitantes, e o que lhe perguntava em concreto é se eventualmente estará na disponibilidade de se avançar com esse projeto, dando continuidade às expectativas que foram criadas, já lá vão 8 anos, e, no entender do Sr. Ministro, inserido numa política de saúde e de uma nova reorganização, ou eventual reorganização dos serviços, se estará para breve, ou se as populações de Barcelos e Pozente poderão contar com essa expectativa criada já em 2007. Muito obrigado, cumpri o prazo, porque acho que nos respeitaremos melhor uns aos outros. Obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Registamos que foi conciso, direto e fez as perguntas necessárias e às vezes não é preciso utilizarmos mais tempo do que foi uma boa prova da utilização correta do nosso tempo. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por fazer aqui uma referência a esta questão dos preconceitos que cada um tem relativamente ao privado ou ao público e de perceber e de sublinhar claramente que a direita, o PSD e o CDS têm um preconceito relativamente às unidades públicas. Essa é que é a realidade. Aliás, todo o processo de transferência dos hospitais das misericórdias dos hospitais para as misericórdias é exemplo disso. Aliás, é falado aqui como os privados como sendo parceiros, como os serviços privados sendo complementares, mas em alguns casos eu posso dar um exemplo do meu círculo eleitoral, que é a Beja, onde um hospital público foi desmantelado durante anos e afinal, quando foi transferido para a Misericórdia, já havia recursos financeiros para ele poder funcionar. E o último serviço que foi encerrado foi o serviço de laboratório, pelo governo PSD-CDS. Depois transferiram para a Misericórdia e logo em 2015 transferiram quase 1 milhão de euros para aquele hospital funcionar. Quando era público não havia dinheiro para o hospital funcionar, foram acabando com um conjunto de serviços e afinal agora já pode ter um bloco operatório, já pode ter um conjunto de respostas que não tinha quando era público, mas que agora gerido de forma privada já pode ter, e com dinheiro disponível que não teve disponível de outra forma. E por isso, com implicações, nomeadamente em termos daquilo que é as condições salariais dos trabalhadores daquele hospital, das possibilidades de progressão na carreira, das possibilidades de qualificação profissional, que estão agora em piores condições do que estavam antes, e por isso é uma pior solução, não tenho dúvidas. Relativamente à questão da colocação de técnicos e as medidas para colocar técnicos que o Sr. Ministro falou, gostava de fazer referência que durante muito tempo exigimos que houvesse medidas políticas para a colocação de profissionais, porque o que percebemos é que as meras medidas administrativas de abrir concursos não era suficiente, os profissionais não iam lá só dessa forma, e tinha que haver, e exigimos muitas vezes que houvesse medidas políticas para o fazer. O Sr. Ministro já referiu a intenção que tem de alguns programas, não sei se já tem alguma perspectiva de anualmente de colocação de técnicos em termos de metas anuais, falou no período de 4 anos de tentar a resolução do problema no período de 4 anos, já, se essa definição já existe ou se ainda não existe. Depois, as medidas políticas podem ter um efeito importante, nomeadamente na manutenção, o Sr. Ministro também falou nessa preocupação, a manutenção dos médicos séniores nas unidades. É que também volto ao exemplo do meu círculo eleitoral, o Hospital de Beja, que durante muitos anos atraiu jovens médicos porque tinha um conjunto de especialistas conceituados e que atraía os mais jovens para poderem trabalhar junto daqueles que queriam trabalhar junto daqueles que eram conceituados. Ora, todas estas medidas que foram pondo para fora do sistema um conjunto de médicos de médicos séniores com experiência também teve efeito na atração para estas unidades, e por isso também medidas políticas da sua manutenção daqueles que têm experiência são muito importantes. Por último, gostava de colocar uma questão que tem a ver com a revisão da rede de urgências. O Sr. Ministro fez referência a que queria rever o despacho que o anterior governo, nos últimos dias da sua existência, publicou, reduzindo a rede de urgências e reclassificando alguns dos serviços. Já foi aqui abundantemente falado nestas audições aquilo que é a capacidade de resposta de proximidade, o efeito que tem para subtrair doentes dos hospitais mais especializados e que devem estar focados nos, no, 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 nas situações que efetivamente precisam desses serviços. E por isso era perceber se há passos neste sentido de, na revisão deste espaço que reduzia e reclassificava a rede de urgências. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Luís Voltes. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Estado de Estado. Tenho aqui algumas questões relacionadas com as taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde. O memorando de entendimento que o anterior governo PS tinha uma cláusula que previa rever e aumentar as taxas moderadoras do SNS. Em 2011 a 2015, o número de utentes isentos ou dispensados de pagamento de taxas moderadoras aumentou, de facto, 1,7 milhões de 4,3 para 6 milhões devido ao alargamento de vários grupos, nomeadamente dos menores de 13 a 18 anos, dos novos desempregados, doentes oncológicos, etc. O atual governo veio propor, e isto são declarações do Sr. Ministro, a eliminação das taxas moderadoras de urgência sempre que o utente seja referenciado. Ora, em 2011, o anterior governo, PSD, CDS, tinha já isentado os portugueses do pagamento de taxas moderadoras nestes serviços, quando referenciados pelos cuidados primários. A questão que eu gostava de colocar é qual é que será então a diferença que o Sr. Ministro pretende inserir nesta matéria. O senhor Ministro, por outro lado, admitiu também a isenção para os referenciados pela linha Saúde 24. Eu gostava só aqui de questionar, Sr. Ministro, se não será de temer uma utilização menos adequada deste importante serviço de atendimento para se obter depois a isenção. E, finalmente, o Sr. Ministro afirmou que o seguinte: paga quem tiver que pagar porque tem um consumo ou uma utilização de cuidados de saúde inapropriada, não deve pagar quem não tem uma alternativa a não ser recorrer a um posto de cuidados de saúde que julgue ser adequado. Portanto, aqui isto gera-nos aqui também algumas questões, que é, vão pagar apenas as chamadas falsas urgências, na triagem de Manchester, o verde, o branco, o azul, e, finalmente, qual é que será então o caminho no que se refere, que este Governo irá tomar no que se refere às ditas isenções dos serviços hospitalares e também dos cuidados primários no Serviço Nacional de Saúde. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, Maria Isabel Moutela. Faz favor, Sra. Deputada.
Boa tarde, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos. Cumprimento também a equipa do Sr. Ministro da Saúde e ele próprio. Em primeiro lugar, eu queria congratular-me pela demonstração que o Sr. Ministro aqui fez, de que efetivamente tem um conhecimento muito claro e muito preciso do que é o estado da saúde em Portugal atualmente. Um estado da saúde que, pelos vistos, não é perceptível por todos. Quem tem que recorrer ao Serviço Nacional de Saúde tem e sente na pele o quanto caótico ele está e ficou nestes últimos tempos. Diria mais que até numa situação de que ronda a discriminação entre aqueles que foram empobrecidos e os que não foram empobrecidos porque têm outra forma de tratar da sua saúde. Portanto, eu congratulo-me com isto, dizendo que efetivamente a serenidade do Sr. Ministro é uma serenidade de quem sabe e de quem tem conhecimento das coisas. E eu queria aqui trazer uma situação muito concreta e que eu gostava muito de incluir neste estado da saúde e que tem a ver com os cortes, com o desinvestimento, mas também com a má gestão e organização do funcionamento da saúde, nomeadamente ao nível da ARS Norte, com que o Sr. Deputado até estava preocupado por causa da purga, e da administração hospitalar. E vou falar concretamente na situação do Hospital de Lamego, que é um hospital que integra o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, foi um investimento de um governo do Partido Socialista, 48 milhões, sensivelmente, para servir e adequado a servir uma população de mais de 100 mil habitantes. E que, com a introdução das portagens da EA24, para além dos concelhos, 8 concelhos da região do Douro, passou também a receber utentes de Mesonfrio, de Santa Marta, de Castro Daire, porque efetivamente a deslocação eram mais baratas. Este hospital foi inaugurado pelo Sr. Ministro da Saúde, pelo Sr. Ministro da Saúde do governo do PSD-CDS, e foi inaugurado, pasme-se, o Sr. Ministro foi inaugurar metade de um hospital, porque até hoje aquele edifício que lá está tem metade que são paredes e chão. E digamos que, tendo sido inaugurado em 2012 e para servir este número de população, houve tempo mais que suficiente para cumprir o plano funcional que ele tinha. E, portanto, é esta a herança que também deixaram e é esta a situação da saúde. Este hospital tem 30 camas, foram as que lá foram postas, com taxas de ocupação de 145% médias, e entretanto tem macas que se amontoam todo o ano no serviço de urgência, 4 e 5 dias. Depois, só para dizer que tem também uma sala que está perfeitamente preparada para ter o TAC, para ter um TAC, inclusivamente tem o serviço de PACS para a leitura à distância, tem técnicos e os doentes têm todos que ser transferidos para fazerem este exame em Vila Real. A má gestão disto é que, por exemplo, o ACES do Douro Sul, aonde está este hospital, fez e requereu.
Eu podia mesmo concluir
no setor convencionado, eu vou já terminar, 3.137 TACs que o Estado pagou e, portanto, foi despesa pública. E foram feitos em Vila Real, desta região, 1.750 num ano que implicaram despesas de transporte. Isto, Sr. Ministro, é, e poderia aqui falar no banco de sangue que depois entrou em funcionamento e foi suspenso.
Concluir.
Para dizer que, efetivamente, nós esperamos e temos muita esperança de que esta má gestão e este estado caótico da saúde mude agora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Lá vai a Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que estamos quase a finalizar esta audição e importa que clarifiquemos algumas questões. Nós bem entendemos que a postura de PSD e CDS-PP ao longo destas longas horas, mas frutíferas horas de debate sobre as questões da saúde e o estado da saúde e do Serviço Nacional de Saúde ao fim de 4 anos de governação PSD-CDS, bem percebemos que tentaram sempre em todas as intervenções mascarar, escamotear e esconder aquilo que foram, de facto, as verdadeiras opções políticas de PSD e CDS-PP ao longo destes 4 anos. E quando ouvimos dizer que o governo anterior, PSD-CDS-PP, tudo fez para credibilizar o Serviço Nacional de Saúde, para fixar os médicos, aumentou médicos, aos senhores deputados, é só olhar os resultados e os relatórios oficiais, porque os médicos que foram contratados não suprimiram os que saíram. E os que saíram, saíram médicos séniores, saíram médicos que fazem falta ao SNS, até para a formação daqueles que dizem que entraram muitos internos, muitos internos, mas precisam de séniores, precisam de equipas multidisciplinares abrangentes, com muitos especialistas, para se formarem de qualidade. Mas disseram também que atribuíram mais médicos de família a mais utentes. É verdade. Esqueceram-se que não cumpriram uma promessa eleitoral de atribuir médico de família a todos os portugueses. E é importante dizer que ainda existem muitos milhares de portugueses que não têm médico de família. E quanto ao enfermeiro de família, ó, senhores deputados, temos muito que conversar e se olharmos para a prática, a operacionalização disso foi uma medida pífia, como sabem, relativamente ao enfermeiro de família. Aliás, enfermeiro de família que é de facto importante, é importante que ele seja criado, efetivado e generalizado. Mas, senhor ministro, na sua intervenção inicial, referiu uma coisa que é muito importante e que também PSD, CDS, PP querem esconder. É que o efeito das políticas de empobrecimento, é que sabem, senhores deputados, atingiu toda a gente, mas atingiu sobretudo os mais frágeis, os mais pobres. E é importante dizer, hoje disseram aqui várias vezes, do impacto dos resultados. Vamos ver o impacto a médio e longo prazo nos indicadores de saúde da vossa política de saúde e, nomeadamente, naquilo que é, esperemos que a saúde pública consiga, efetivamente, demonstrar estes resultados. Mas é importante, oh, senhor deputado, sabem porquê? Porque vocês, ao longo de 4 anos, não ouviram aquilo que os médicos disseram. É que muitos médicos disseram que muitos casos que chegavam às urgências chegavam por... com a situação clínica muito mais fragilizada, porque não estavam alimentados, não tinham casas aquecidas, porque não tinham condições económicas para aquecer a casa, para se alimentar e para comprar os medicamentos. Foi essa a política de 4 anos, foi esse o resultado das vossas políticas no campo da saúde. E relativamente à questão...
Eu pedi
das,
concluir-se.
E concluo, senhor presidente, relativamente às questões do público e do privado. É claramente, é só olhar para os relatórios do INE relativamente à transferência de verbas, de camas, para não dizermos mais sobre aquilo que foi o privilégio dos privados em detrimento do público. E está na altura, efetivamente, Sr. Ministro, e o Sr. Ministro tem-no dito que é um defensor do Serviço Nacional de Saúde, de voltarmos a valorizar o Serviço Nacional de Saúde e dizer que muitos daqueles que hoje nós estamos aqui a dizer, muito daquilo que o Serviço Nacional de Saúde hoje ainda consegue fazer, e falo muito nas condições, más condições que o PSD-CDS o deixou, deve-se de facto aos profissionais, ao brilho e ao empenho que esses profissionais tiveram, e daqui da nossa parte têm sempre esse reconhecimento, que se não houvesse esse brilho, esse reconhecimento, nós teríamos hoje se calhar uma prestação de cuidados de saúde em piores condições, fruto das opções políticas do PSD, CDS, PP.
Dava a palavra à senhora deputada do PSD, Isaura Pedro. Faz favor, senhora.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, a sua equipa, desejar-lhe as maiores felicidades no novo cargo. É uma questão muito simples e vou ser breve, dado o adiantado da hora. Aquilo que eu queria perguntar ao Sr. Ministro é o seguinte: se está a ser aplicado neste momento o plano de contingência da gripe, elaborado pela Direção-Geral de Saúde e pelo anterior Governo, se está a ser aplicado ou se houve necessidade de o alterar. Por outro lado, também tentar saber se já houve necessidade de alargamento dos horários dos centros de saúde ou de aumentar a capacidade de resposta, nomeadamente no aumento do número de camas e no reforço dos profissionais de saúde. Enfim, um balanço da implementação mais ou menos do programa, uma vez que esta agenda epidemiológica também é importante, e gostaria de saber a opinião do Sr. Ministro. Por outro lado, também perguntar-lhe se o Sr. Ministro não reconhece que ao longo destes últimos anos se não foi feito um esforço importante no sentido da prevenção, nomeadamente da gripe, designadamente pelo facto, por exemplo, de ter sido disponibilizada a vacinação gratuita a todos os utentes com mais de 65 anos de idade. Por outro lado, também saber se o Sr. Ministro neste momento está em condições de garantir que as instituições estão preparadas, estão preparadas para minimizar os impactos de um possível agravamento do pico da gripe. E era só, Sr. Ministro. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava a palavra agora ao Sr. Deputado do PS, Francisco Rocha. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Ministro e a sua equipa de secretários de Estado. Sr. Presidente, senhores deputados, muito rapidamente, e porque hoje estivemos perante um cenário realista daquilo que é, neste momento, o atual estado do Serviço Nacional de Saúde, não ficava bem com a minha consciência se hoje também não refletisse aqui, perante esta Comissão, aquilo que foram os 4 anos trágicos de uma gestão hospitalar no Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro. É exatamente aí onde a realidade contraria os estudos, as tais páginas selecionadas da ex-maioria. E, portanto, se há sítio onde as médias em saúde nem sempre refletem a realidade, é exatamente em Trás-os-Montes. Porque durante estes 4 últimos anos perdemos credibilidade, perdemos prestígio, perdemos capacidade de resposta, perdemos capacidade de gestão, perdemos capacidade de produção. E, portanto, é bom que hoje se fixe aqui, nesta Comissão, qual é o ponto de partida para este novo ciclo político. Porque no Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro aumentou-se o passivo, estamos em 11 milhões de euros, não houve investimento e o capital humano está completamente de pau parado. Quer em termos médicos, quer em termos de pessoal de enfermagem e de auxiliares de saúde. E, portanto, a pergunta que se impõe hoje aqui é se, dentro dessa lógica de recentramento do hospital e do centro hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, e particularmente a região do Alto Tâmega, o Hospital de Chaves, qual é a estratégia que o Ministério da Saúde e particularmente Vossa Excelência tem delineado para devolver este tal trio que é fundamental para que toda a população de Trás-os-Montes e Alto Douro volte a acreditar naquilo que é o Serviço Nacional de Saúde. Eu estou a falar da credibilidade, da esperança e do prestígio. Não ficava também bem comigo se não questionasse Vossa Excelência, e penso que na linha de algumas questões que foram aqui realizadas também, que têm a ver com o suprimento rápido daquilo que é uma necessidade imperiosa ao nível dos cuidados de saúde primários. Estou a falar do médico de família e particularmente em concelhos onde esse mínimo olímpico não é mínimo, é exatamente o número zero. Estou a falar particularmente nos concelhos de Ribeira de Pena, de Montalegre, Vila de Salto e de Boticas. E portanto, qual é a estratégia do Vossa Excelência para colmatar essa falha? Uma última nota, porque também falamos muito de doença. Eu acho que também deveríamos refletir e ouvir por parte de Vossa Excelência qual é o investimento previsto ao nível da prevenção em saúde. Nós sabemos que esse também é um eixo que não tem sido muito valorizado, mas partindo do pressuposto que o Serviço Nacional de Saúde é um serviço subcarregado, se essa não seria uma aposta estratégica que devíamos aprofundar. Muito obrigado.
Dava a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Cristóvão Simão Ribeiro. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro, saudá-los num primeiro momento pela sua vinda à Comissão e dizer-lhe naturalmente que é louvável a predisposição para a análise e para o debate dos temas aqui trazidos ao lume. E, Sr. Presidente, dizer-lhe também que serei muito breve, trazendo apenas aqui uma questão que julgamos nós, Grupo Parlamentar do PSD, no âmbito do esclarecimento político que cabe ao Governo prestar à Assembleia da República, nos apraz perceber e entender. Portanto, Sr. Ministro, aquilo que nos traz aqui com esta intervenção é tentar encontrar, Sr. Ministro, uma explicação para aquilo que é o modus operandi e o modo processual que subjaz à política à tomada de decisão naquilo que diz respeito à política de nomeações deste Governo, e nomeadamente do Ministério da Saúde. Foram já trazidas a público vários exemplos mais ou menos controversos de tomadas de decisão neste sentido do Governo, por parte do Governo no seu geral, mas por parte do Ministério da Saúde surgiu ainda há uma semana atrás uma notícia que por acaso trago aqui comigo e que saiu em vários órgãos de comunicação social, e notícia essa não desmentida pelo Sr. Ministro da Saúde nem por nenhum membro do Governo, e que dá conta da existência de uma figura respeitada, altamente reputada, uma figura que, aliás, e um profissional que merece da nossa parte rasgos e elogios pelo seu mérito profissional, mas que terá condicionado ou terá, portanto, estabelecido a base sobre as quais o Sr. Ministro poderia ou não decidir determinadas nomeações, e refiro-me naturalmente à respeitadíssima figura do Dr. Eduardo Barroso, que veio noticiado ainda a semana passada em vários órgãos de comunicação social. Segundo essas mesmas notícias trazidas a lume, dá conta de que o Sr. Ministro terá endereçado ao Dr. Francisco Ramos, portanto, ex-secretário de Estado da Saúde, diretor atualmente do Conselho de Administração do IPO de Lisboa, um convite para dirigir o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Central. E que esse mesmo convite terá sido retirado após uma forte oposição, nomeadamente no que diz respeito à escolha para a direção clínica desse mesmo centro hospitalar, por parte, e reitero, de alguém absolutamente respeitável como o Dr. Eduardo Barroso. E, portanto, Sr. Ministro, de forma muito direta e sucinta, perceber então qual é o procedimento, a metodologia e que caracteres é que estão na base por trás das decisões e das escolhas do Sr. Ministro. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao senhor deputado, à senhora deputada do PSD, Laura Magalhães. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Começo por cumprimentar o senhor Ministro da Saúde, os senhores secretários de Estado, fazendo votos para que o trabalho seja profícuo. Senhoras e senhores deputados, também os cumprimento, claro está. O programa do atual governo do Partido Socialista considera, e passo a citar, que para reforçar o poder do cidadão no SNS são fundamentais as seguintes medidas. E entre várias está a seguinte: facultar aos cidadãos, de forma progressiva, a liberdade de escolherem em que unidades desejam ser assistidos. Refere ainda que se comprometem a criar um sistema integrado de gestão do acesso, SIGA, que facilite o acesso e a liberdade de escolha dos utentes. Senhor Ministro, o PSD concorda com o princípio de liberdade de escolha. Concorda tanto na área da saúde como na educação. Acontece é que os partidos de extrema esquerda, que dão apoio ao atual governo, não pensam assim. Aliás, estão ideologicamente no oposto daquilo que é o princípio da liberdade de escolha. Por exemplo, posso ou não, Sr. Deputado?
A senhora deputada, faz favor de continuar.
Por exemplo,
pedia, os apartes parlamentares são normais, mas dentro de um certo limite.
Obrigada, Sr. Presidente. Por exemplo, ainda há cerca de 2 meses atrás, o Sr. Secretário-Geral do Partido Comunista afirmou que propor a liberdade de escolha na saúde equivale a serviços mínimos para os pobres e dinheiros públicos para financiar a saúde do que eles consideram ser os mais ricos. Senhor Ministro, questiono, como pensa concretizar a referida liberdade de escolha, uma vez que não tem apoio dos partidos que sustentam o seu governo? Qual deve ser, no seu entender, a respectiva extensão, nomeadamente se deve aplicar aos cuidados primários continuados ou também hospitalares? Considera que esse princípio deve igualmente ser válido no âmbito de uma prestação contratualizada de cuidados de saúde ou só estritamente no âmbito interno do SNS? E, para terminar, gostaria também de questionar o Sr. Ministro sobre o seguinte. Foi, entretanto, noticiado e referido até mesmo pelo Sr. Ministro, há um bocado na primeira parte desta audição, que pretende dotar os centros de saúde de outras respostas, nomeadamente em criar consultas de saúde oral, no âmbito dos cuidados de saúde primários. Gostaria de perguntar ao Sr. Ministro para quando prevê esta previsão. Sabemos que pretende fazer o mais breve possível, é certo, mas isto corresponde a quanto tempo, concretamente falando? Quando prevê a generalização da referida medida, se a restringe aos cuidados primários ou se o Ministério também a prevê estender ao âmbito hospitalar enquanto especialidade? E termino, quantos médicos dentistas é que o Governo prevê integrar no SNS ou pelo menos colocar ao seu serviço? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do PSD, Fátima Ramos. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada. Cumprimento o Sr. Ministro, cumprimento os senhores deputados. Em relação ao Sr. Ministro, quero lhe dizer que partilho de alguns objetivos que referiu, nomeadamente mais eficiência, melhor serviço, mais transparência e avaliação em relação ao Sistema Nacional de Saúde, mas dizer-lhe também que estão neste momento, e como certamente o Sr. Ministro tem conhecimento, em análise alguns projetos de resolução que se prendem com o alargamento dos beneficiários das técnicas de procriação medicamente assistida. Ou seja, com este alargamento vamos ter mais pessoas, nomeadamente mulheres, incluindo mulheres solteiras, a terem acesso a estas técnicas. O que significa que se estes projetos forem alterados, forem aprovados, nós vamos criar expectativas nestas pessoas que elas vão poder ter o seu filho. Mas, por outro lado, também sabemos que existem um conjunto elevado de casais inférteis que têm uma grande necessidade e querem muito ter os seus filhos e que, com os tempos atuais, demoram ainda imenso tempo. Isto é, de acordo com os dados que tenho, cerca de 9 meses no Norte, 6 meses no Centro, e Lisboa e Sul chega a um prazo de quase 2 anos. Apesar de ter existido alguma evolução, esta evolução não responde ainda a estas necessidades. Por outro lado, estamos a falar de pessoas que, como referi, querem muito ter filhos, que vivem estados de ansiedade, até porque o período passa e depois deixam de poder ter. Nestas audições que fizemos, algumas destas pessoas referiram-nos quer a baixa taxa de comparticipação, quer o número reduzido de ciclos que são apoiados neste tipo de tratamentos, mas, por outro lado, temos novas pessoas que vão ter acesso. Daí eu queria lhe perguntar algumas questões, nomeadamente se o Governo tem estudos sobre o impacto do aumento da procura face à adesão de novos beneficiários. Por outro lado, se o senhor, e dado que é uma matéria extremamente importante, estamos a falar de natalidade, estamos a falar de investimento, do futuro do nosso país, se o senhor acha que o Sistema Nacional de Saúde tem forma de responder a estas solicitações. Por outro lado, o que é que o Governo pensa fazer ao nível da capacidade instalada para não frustrar, por um lado, as expectativas dos novos beneficiários, caso a lei seja aprovada, mas também para não criar ansiedade naquelas pessoas que hoje querem recorrer e que demoram muito tempo a terem acesso a esses meios. Isto é, se, e neste momento falamos tanto em metas, nomeadamente neste quadro comunitário, se o Governo, ou quando é que o Governo nos pode dizer, e pode dizer a estes casais, por exemplo, no próximo ano, qual vai ser o prazo que eles vão ter que esperar? No ano seguinte, qual vai ser o prazo? Qual é a expectativa do Governo em relação a isso? Por outro lado ainda, e antes de terminar, se admite que possa existir alguma priorização nas listas, ou se as pessoas vão ter enquadramento em função da lista de espera, mas aí se não corremos o risco dos casais homossexuais que não têm problemas eventualmente começarem a despachar-se mais rápido do que os outros e criarem aqui alguma entropia que não seria desejável. E por outro lado também, se o senhor prevê, sei que ainda está há pouco tempo, mas tem experiência, bastante experiência, se o senhor prevê que possa eventualmente ser alterado os níveis de comparticipação neste tipo de tratamentos e neste tipo de medicamentos, bem como se eventualmente pode mesmo aumentar a idade à qual as mulheres podem recorrer. Muito obrigada e desejo um bom trabalho.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra, então, de seguida, ao Sr. Deputado do PSD, José António Silva. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, obrigado a todos por terem a paciência de me ouvir uma hora destas. Eu não me vou referir ao motivo principal, portanto, desta audiência, que era a morte do doente relacionado com o atraso na assistência médica. Não o faço porque, ao longo destes 2 dias de audição, eu tenho a perfeita convicção de que, por muito que possamos estar aqui a falar sobre isto, efetivamente, os senhores deputados que suportam o Governo vão ficar surpreendidos com os resultados do inquérito de investigação. O que eu me apercebo é que há a vontade de se fazer aqui um ajuste de contas com o Governo anterior, com o Governo do PSD. Todos os deputados aqui presentes, portanto, a preocupação é fazerem o ajuste de contas com o Governo do PSD. Mas esse ajuste de contas já foi feito. As eleições, ainda muito recentemente, fizeram esse ajuste de contas e, por incrível que pareça, deram-nos a vitória nas eleições legislativas. Mas nós temos muito orgulho da política de saúde que desempenhámos ao longo destes 4 anos, talvez não fosse a que desejávamos, porque fomos vítimas, de facto, da situação económica que o Partido Socialista e os seus aliados deixaram o país. São aliados para a parte boa, para a parte mais já não são.
Senhores deputados.
Portanto, essa situação deixou que efetivamente tivéssemos que ir fazer cortes. Fez o PSD que estava a governar como faria o PS se continuasse a governar. Portanto, temos que ser honestos, claros, e temos que efetivamente ver as coisas como elas são. O senhor ministro, permita que lhe diga que na sua intervenção o senhor de facto é uma pessoa com uma capacidade de diálogo e um dom de palavra muito bom, mas permite que chame a atenção de alguns contrassensos, portanto, na sua intervenção. O senhor ministro, quando diz, e já é notícia, que efetivamente quando diz que a morte no Hospital de São José é uma lição sobre os perigos dos cortes, isso já saiu na comunicação social, eu acho que já está a tomar uma posição que, como médico, de facto, na minha opinião, não devia ser tomada. Porque o Sr. Ministro é o próprio a dizer que se propõe reduzir em 10% as urgências nos hospitais para poupar 48 milhões de pontos por ano. Então isto não é um corte. Isto também é um 48 milhões de euros por ano. Isto também é um corte que se está a fazer. Isto está a limitar. Isto é uma opção. É uma opção.
Senhores deputados.
E está a limitar o acesso a cuidados de saúde. E está a limitar o acesso. Está a limitar o acesso a instituições de saúde por parte dos portugueses, que eles podem efetivamente optar por ir a um hospital, a uma urgência de hospital, e não ir ao centro de saúde. De qualquer maneira, se hoje não há médicos de família no centro de saúde, se hoje não há médicos de família no centro de saúde, é por uma política errada do Partido Socialista, porque os médicos que estão a sair neste momento e que saíram são os médicos dos concursos que o Partido Socialista abriu. Os nossos médicos, os médicos da política e do PSD, hão de surgir daqui a 4, 5 anos. Mas isto é só para dizer que, de facto, devemos ter mais cuidado. E aquilo que nos aconteceu não deve ser motivo de orgulho, mas também não deve ser lições, portanto, deve ser motivo de preocupação e deve nos levar a pensar no futuro e aquilo que todos nós queremos para os portugueses, que é os cuidados de saúde, cuidados de saúde. Mas, Sr. Ministro, vamos falar também de coisas boas, porque o governo cessante também fez coisas boas, portanto, ia falar num assunto que também é muito querido a este governo, que é as drogas e as toxicodependências. Portanto, eu acho que ninguém tem dúvidas, portanto, das medidas importantes que o governo do PSD-CDS tomou para implementar, portanto, a diminuição do consumo de drogas, a diminuição do consumo de drogas e também do álcool, portanto, na sociedade portuguesa, bem como a prevenção das doenças que estão direta ou indiretamente relacionadas com estes consumos. E refiro-me concretamente...
Que conclui, Sr. Deputado?
Refiro-me concretamente ao HIV-Sida. Então eu vou fazer as perguntas muito diretamente ao Sr. Ministro. Portanto, o PSD-CDS tinha atribuído para o ano de 2012 a 2015 uma importância de 19 milhões de euros para financiar projetos em diversas áreas da saúde, nomeadamente no HIV, na tuberculose e outras doenças, portanto, tinha essa importância para investir, e o Partido Socialista, para estas mesmas áreas prioritárias de saúde, tem 2 milhões de euros para 3 anos. Portanto, a pergunta que faço é como é que pretende o Governo continuar a reduzir o número de novos casos de infecção da VIH e aumentar a detecção dos mesmos, quando o que é presente é cortes nestas áreas, portanto, da saúde.
E a mesmo concluir, Sr. Deputado.
Para terminar só, portanto, é se o Sr. Ministro comunga da política do Governo anterior no que diz respeito ao consumo do tabaco a jovens com idade superior ou igual a 18 a 15 anos. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Miguel Santos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados.
É evidente que este governo vai se ver confrontado com inúmeros desafios. Há um desafio político, há um desafio também de gestão que vai ter que ser feito no Serviço Nacional de Saúde e de compatibilização entre aquilo que foi um discurso de 4 anos na oposição, em que rapidamente inverteram a sua responsabilidade do Partido Socialista relativamente à situação em que deixaram o país há 4 anos e que condicionaram os 4 anos seguintes, como é óbvio, não é? Mas, sobretudo, o discurso que fizeram durante 4 anos e a realidade com que o Sr. Ministro vai ter que se confrontar. Isto é óbvio. E, portanto, e vai ser uma condicionante que vai estar presente em todas as nossas reuniões na Comissão de Saúde. Já percebi pela linguagem, pela nomenclatura que os seus deputados do PS utilizam, é que quando o Sr. Ministro tiver que fazer cortes, vai fazer escolhas. Portanto, não vai fazer cortes, vai fazer escolhas. Mas pronto, isso fará parte de um discurso político. A nível político, também percebi que aqui na Comissão de Saúde o Sr. Ministro ainda goza aqui de um período de carência, nomeadamente por parte dos outros partidos do governo, os partidos que o apoiam, os partidos da extrema-esquerda, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Acho que ficou bem patente durante esta manhã que o Sr. Ministro ainda está aqui com um período de carência que eu lhe recomendo vivamente que o goze em toda a sua plenitude. Sobretudo quando ouvimos o Sr. Secretário-Geral do Partido Comunista português afirmar e lançar avisos que se aproximam problemas e ameaçar romper o acordo. E isto, se nós formos ver a fragilidade do acordo nas matérias da saúde, nomeadamente a liberdade de escolha que foi aqui referida, que são coisas concretas e existem muitas outras, portanto o Sr. Ministro vai gozando deste período de noivado que aqui tem. Agora, algumas perguntas concretas, Sr. Ministro, que eu gostava de lhe arrancar verdadeiramente uma resposta, coisa que não fui capaz de o fazer durante a manhã toda. E tem a ver ainda com o caso das escalas. Sr. Ministro, nós continuamos a ouvir durante a manhã o problema das escalas de prevenção. Mas então, como é que é? No São José, nada funciona porque não há escalas de prevenção. Nos outros hospitais, funciona e não há escalas de prevenção. E eu fiz uma pergunta muito direta que vou repetir. O Sr. Ministro foi Presidente do Conselho de Administração do Santa Maria entre junho de 2005 a janeiro de 2010. Praticamente 5 anos. Faltam aqui 3 meses. Mais um bocadinho. Mas é por meses, praticamente 5 anos. Sr. Ministro, é verdade que no Santa Maria também havia escalas de prevenção na área da neurocirurgia, da neuroradiologia, e foi o seu Conselho de Administração que acabou com as escalas de prevenção? Eu gostava que esclarecesse isso. Se é verdade, se não é verdade, diz que não é verdade. Mas enquanto Presidente do Conselho de Administração de Santa Maria, é verdade que havia também escalas de prevenção e deixou de haver quando o senhor era Presidente do Conselho de Administração. Se não é, diga que não é verdade e está tudo bem, ficamos todos esclarecidos. Não deixa de ser relevante que nos hospitais onde não há escalas, funciona. No único hospital onde era suposto haver uma escala e a escala não há por causa dos cortes, nada funciona. Portanto, é preciso, era a parte final, deixando os relatórios, as inspeções. É a parte final que eu acho que cabe aqui. Depois, Sr. Ministro, outra pergunta concreta. O Hospital do Seixal foi discutido em plenário. Li declarações do Presidente da Câmara do Seixal a afirmar que o Hospital do Seixal iria, de facto, ser construído. Portanto, Sr. Ministro, gostava que dissesse, porque não vi declarações suas, só vi do Presidente da Câmara do Seixal. E qual é, se já existe algum plano, algum cronograma? Depois, gostava de lhe perguntar, ao longo deste ano que o Sr. Ministro vai gerir os recursos na saúde, quanto é que vale no Serviço Nacional de Saúde o incremento salarial? Ou seja, a devolução dos cortes dos 80% que faltam devolver até ao final do ano, o que é que isto representa no orçamento, na despesa do Serviço Nacional de Saúde? E voltando à questão que o Sr. Ministro respondeu-me, lendo-me 2 frases que lhe foram passadas, escritas pelo seu Secretário de Estado, eu gostava que me explicasse, que eu confesso, lá está, deve ser a questão da formação que referiu, mas eu não entendi. Este mês, hoje, os funcionários do SNS receberam mais 20%, correspondente a 20% dos cortes. Se está a viver do Odécimos, o país está a viver do Odécimos, o SNS também, de onde é que veio, ou de onde é que veio a receita para fazer essa despesa de pagamento de mais 20% dos cortes? Era a questão que eu lhe coloquei, gostava que... Depois, Sr. Ministro, o primeiro ato que teve enquanto Ministro foi condecorar...
E concluísse, faz favor.
Vou concluir, Sr. Presidente. O primeiro ato que teve enquanto Ministro foi condecorar o Santa Maria. Atribuiu-lhe a medalha de mérito de saúde. sendo que passou por lá durante 5 anos. Tudo bem. O que eu acho relevante é que, passado uma semana, quando eu designei há bocadinho que o administrador foi apanhado na curva, não é? Passado uma semana, aceita a demissão do administrador. Ainda por cima, num caso em que fica provado que a administração de Santa Maria não tem responsabilidade nenhuma. Antes tivesse tido, porque se calhar tinha socorrido o doente. A última pergunta...
Senhora deputada, quem gera aqui sou eu. E quando tiver alguma questão a colocar, peço desculpa.
Sim.
Sobre a gestão que eu faço dos tempos ou não, eu assumo completamente a responsabilidade. E quero lhe dizer que assumirei sempre e haverá sempre aqui imparcialidade na minha postura aqui dos tempos, seja para um lado ou para outro. Não é por acaso que eu, não é normal um presidente de comissão apontar os tempos que cada deputado fala ou que intervém. E eu assumirei essa questão e já chamei a atenção ao seu deputado. Se quiser que ele faça aqui o relatório com os tempos todos, verá que não tem razão no comentário que fez e que podia ter ficado calada neste caso. Muito obrigada, senhora deputada. Faz favor de continuar.
De qualquer das formas, eu já imaginava que o Sr. Presidente estava a tomar nota dos tempos, eu imaginava que sim. Mas eu vou concluir, e tem razão, portanto, objetivamente tem razão. A questão das 35 horas, Sr. Ministro, qual é o impacto que tem no SNS? Qual é a previsão que tem de trabalho suplementar que vai ter que ser realizado para compensar a redução de 40 para 35? Se vai ter que contratar mais pessoas para compensar isso? E, nomeadamente, se vai denunciar o acordo que existe com os sindicatos, nomeadamente para as 40 horas. Existe um acordo com os sindicatos médicos para as 40 horas. Agora, como é que vai compatibilizar isto? Finalmente, a questão das PPPs e do seu representante que fez aquelas afirmações, o Sr. Ministro não respondeu rigorosamente nada. O jogo se terá esquecido. Se tiver
muito oportunidade, obrigado, já agora gostaria.
Obrigado.
Sr. Ministro, tem uma hora para responder aos senhores deputados. Não sendo rígido, é claro, de modo nenhum. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em primeiro lugar, queria pedir desculpa ao Sr. Presidente e aos senhores deputados pela ausência do Sr. Secretário-Estado Adjunto e da Saúde, que teve que sair para estar presente numa reunião em Bruxelas e, portanto, está feita a explicação da sua ausência. Também pedir-vos desculpa, porque provavelmente a hora do almoço foi muito curta e nós estamos todos neste momento num registro de variação negativa da hipoglicemia, da glicemia, melhor dizendo. Procurarei responder individualmente a cada um dos senhores deputados, mas aproveitarei, se me derem licença, para, em algumas questões, fazer englobamentos, porque há tópicos e questões que se tocam e que se repetem. Começando pela senhora deputada Ângela Guerra, do PSD, que fez um levantamento exaustivo da ação do anterior governo. Eu não sou, senhora deputada, eu não sou, vamos lá ver, alheio, ou não sou, não tenho um espírito de crítica primária que diga que o anterior governo na área da saúde fez tudo mal ou nada fez. Eu já lhe disse hoje aqui de manhã que, nomeadamente na área da política do medicamento, esse aspecto foi bem sucedido, mas aponto-lhe uma outra ou apreciação positiva que eu fiz em público e que o Sr. Deputado Miguel Santos não teve a ocasião de registar, mas que, a quando de uma cerimónia conjunta com a Sra. Ministra da Justiça, no Dia Mundial de Luta contra a Fraude e a Corrupção, eu tive a ocasião publicamente cumprimentar explicitamente o Sr. Dr. Paulo Macedo por aquilo que foram boas iniciativas que ele desenhou e implementou no Ministério da Saúde, no sentido de nós sinalizarmos e detectarmos comportamentos indivíduos que, como se sabe, em termos internacionais, se estimam que possam significar qualquer coisa como 6 a 12% da despesa pública. Portanto, feita esta questão, que me parece que esclarece qual é a minha leitura sobre o exercício de funções políticas, eu também queria dizer o seguinte. A senhora deputada só incorre repetidamente num erro, que é um erro de análise qualitativa. Porque, aliás, como uma senhora deputada comentou, as entradas dos jovens médicos são quase uma fatalidade positiva que ocorre no sistema de saúde todos os anos. Mas, senhora deputada, a perca potencial de eficácia do sistema e de segurança pela saída de um médico de 55 anos não é compensada pela entrada de 4 jovens. E era bom também que, em nome deste equilíbrio de análise que eu aqui procurei ter na apreciação do seu governo, que a senhora também, quando olhasse para estes números, tivesse uma apreciação crítica, não iludindo o número absoluto, mas olhando para a qualidade dos recursos que recontratou. A questão das USFs, das 100 unidades do USF, é uma matéria que vem, aliás, da campanha eleitoral e de antes das eleições, porque os partidos à nossa direita ficaram muito diminuídos, muito frustrados, com o facto de nós anunciarmos apenas e só 100 USFs. Senhora Deputada, se anunciamos demais é porque somos despesistas e irresponsáveis. Se anunciamos de menos é porque somos pouco ambiciosos. Nós anunciámos aquilo que as contas nos permitiam realizar. Agora garanto-lhe uma coisa. Eu gostaria muito de dizer que esta meta, até ao fim da legislatura, foi profundamente ultrapassada. Enfermeiros de família. Senhora Deputada, completamente sintonizado com aquilo que julgo ser a sua preocupação, se há pilar que tem que ser reforçado no SNS, é o pilar da enfermagem. O pilar da enfermagem, e digo isto não para ser simpático para com este grupo profissional, mas porque nós, quem trabalhou em hospitais, quem conhece o sistema de saúde por dentro, sabe qual é a relevância do papel do enfermeiro no hospital e do papel do enfermeiro na comunidade. É a continuidade de cuidados, é a desmedicalização da prática clínica, é, de facto, a proximidade com o doente, com o cidadão e com a família. O que eu lhe posso garantir é que naquilo que estiver ao nosso alcance e naquilo que for a capacidade de nós acomodarmos em sede orçamental um maior dinamismo nestas medidas de política, nós tudo faremos para generalizar e alargar o perímetro e o papel dos enfermeiros de famílias no Serviço Nacional de Saúde. Última questão que a senhora deputada colocou, descentralização, municipalização de cuidados. Sobre isso eu também, enfim, porque também não sei que o senhor deputado Miguel Santos depois dirá que eu não dou respostas muito claras, mas eu agora nesta ronda final vou ser muito claro. A descentralização dos cuidados de saúde, uma posição claríssima do Ministério da Saúde e do Governo. Não à descentralização de competências na gestão de recursos humanos qualificados. E falo de médicos, enfermeiros e outros técnicos de saúde. Isso comprometeria inexoravelmente aquilo que é uma leitura nacional e aquilo que é uma gestão equitativa da distribuição dos profissionais pelo território. Sim, senhora deputada, a tudo aquilo que a virtude da municipalização e da descentralização tem revelado nos últimos anos, em matérias de gestão de infraestruturas, de equipamentos, de apoio inclusivamente nos transportes, naquilo que é o apoio até domiciliário. Nós temos em outros setores que não a saúde, belíssimas experiências de trabalho conjunto com os municípios, sejam eles de que partido forem. Eu sou daqueles que acham que um euro gerido por um município gera muito mais eficiência do que um euro gerido pela administração central. Agora, não devemos é confundir aquilo que é estratégico em termos nacionais daquilo que é bem feito ao nível local e que, aliás, hoje em dia, senhora deputada, nós temos municípios que nos ajudam, por exemplo, a criar incentivos de residência, condições de habitação a médicos e a outros profissionais e, portanto, há aqui uma cooperação estratégica sinérgica, que é virtuosa, que é muito positiva e que nós entendemos que tem ainda um largo espaço pela frente para ser aprofundado. Creio que respondi às perguntas que a senhora deputada colocou. O senhor deputado Luís Graça fala-nos do hospital. Fala-nos do Hospital do Algarve e fala-nos do Centro Hospitalar do Algarve. Bom, de manhã já tivemos a ocasião de referir que o Algarve é verdadeiramente um problema de resposta do SNS. O Algarve devia e deve ter uma resposta qualificada a um nível quase polivalente, no sentido que não é razoável que os doentes sejam transferidos, ainda que para Lisboa, doentes que têm todas as condições para ser bem tratados, bem intervencionados e bem cuidados no Algarve. Mas o Algarve tem que ser observado de um ponto de vista de uma análise estratégica, como o Sr. Deputado aqui sugeriu, que é, nós estamos a fazer isso neste momento, que é tentar perceber quais são as incidências que transformam o Algarve numa região tão difícil de gerir do ponto de vista público. E eu tenho dito e repito aqui também perante a Comissão de Saúde, nós temos que fazer casar ou conciliar a saúde com o desenvolvimento do território e com o desenvolvimento económico do país. Eu estou neste momento a trabalhar com o Sr. Ministro da Economia, também com o Sr. Ministro da Ciência, para abrir as portas da saúde e fazer aquilo que são as coligações virtuosas dentro do Governo na criação de valor, nomeadamente em áreas como a investigação clínica, biomédica, de que nós temos em Portugal excelentes exemplos, mas também com a ciência na área da criação de centros académicos universitários por todo o país, mas também com a economia. E a economia, em relação à importância que o Algarve tem para a economia nacional, é completamente inadiável uma resposta pública qualificada. Porque o Algarve dá muito rendimento à economia do país e é um contribuinte líquido para o PIB português. Portanto, o que eu lhe posso garantir é que nós, até ao final do primeiro trimestre, teremos essa avaliação concluída e teremos que ver quais as medidas de curtíssimo prazo que temos que tomar e também aquelas que, em médio e longo prazo, terão que vir a ser desenvolvidas. Falou, claro, da neurocirurgia. É uma matéria que tem anos, desde o tempo do nosso falecido Joaquim Agostinho, não é? É uma história negativa, uma marca que ficou para a história do SNS, concretamente na área do Algarve. E também nesta avaliação, Sr. Deputado, está naturalmente em apreciação os ajustamentos que se impuserem ao modelo de referenciação. O Sr. Deputado Moisés Ferreira, eu creio que a primeira pergunta tinha que ver com a referenciação, se tinha sido bem feita. Sr. Deputado, eu não tenho o privilégio do Sr. Deputado José António Silva, que nos disse que iríamos ficar surpreendidos com os resultados do inquérito. Portanto, não tenho esse dom de adivinhação, não conheço rigorosamente nada da matéria que está dentro do inquérito e, portanto, admito que o inquérito trará algumas conclusões que, presumivelmente, o Sr. Deputado depois terá a ocasião de explicar quando chegarmos à vez de lhe responder. Mas o que eu lhe digo, Sr. Deputado Moisés Ferreira, é que aparentemente, o Hospital de Santarém cumpriu aquilo que era o alinhamento de referenciação e, aparentemente, o médico de serviço no Hospital de São José fez aquilo que nós chamamos a aceitação do caso. Feita a aceitação do caso, o ciclo da referenciação está concluído. E, portanto, entre médicos, foi decidida uma referenciação, um transporte médico urgente e uma aceitação do doente. Eu creio que não terá havido nessa matéria, pelo menos porque é dado a perceber, nenhuma falha de referenciação. Mas o Sr. Deputado tem toda a razão. Concluída que esteja a Urgência Metropolitana de Lisboa, tem que ser bem explicitado, isso é sempre feito, quer com o CODU, quer com os próprios hospitais, qual é o circuito de referenciação em cada semana, em função do hospital que estiver de prontidão. O Sr. Deputado fez também uma questão sobre a ULS do Alto Minho. Confesso que não tenho uma informação muito detalhada, foi-me dada aqui alguma indicação de que há uma resposta parcial, a informação que me foi dada. O que eu lhe posso garantir, e sei que o Bloco de Esquerda terá feito uma questão ao Governo sobre isto, é que nós iremos responder fundamentadamente. A Sra. Deputada Paula Santos, que não está na sala, mas eu responderei na mesma à questão colocada. O Distrito de Súbal também tem sido uma espécie de patinho feio das áreas metropolitanas. E, sejamos justos, não foi responsabilidade do Governo anterior, é uma matéria que vem de há 20 anos. O Distrito de Súbal, do meu ponto de vista, tem sido prejudicado pela excessiva proximidade a Lisboa. O Hospital Garcia de Horta nunca assumiu a responsabilidade objetiva que deveria ter de ser um hospital polivalente de retenção na margem sul. E a oferta hospitalar e de cuidados continuados e cuidados sobre primário está muito desequilibrada. É um distrito atípico, tem concelhos muito envelhecidos, tem concelhos muito jovens, como por exemplo as áreas de Moita e Alcochete, que resultaram muito da nova ponte, e nós entendemos que aquilo tinha sido um projeto desenhado em 2009, que era a criação de um hospital de características mais ligeiras, um hospital de características mais ambulatoriais, que é o Hospital Seixal, faria sentido estratégico para quê? Para reorganizar a resposta de uma forma integrada no distrito, em articulação com os cuidados subprimários e com os cuidados de saúde continuados. É evidente, senhores deputados, que a deputada Paula Santos falou daqui da resposta dos centros de saúde. Enfim, ela falou em 20 horas e alguns dos centros de saúde estão a funcionar até às 22 horas. E falou também do desespero que surge nos pedidos de contratação, uma vez que estavam a ser pedidos intensivistas, que tivessem pelo menos o terceiro ano da especialidade. Isto revela bem a dificuldade que os hospitais têm de resolver problemas face à escassez de recursos. É um mau sinal e sobre isso não se conseguem formar intensivistas em 6 meses, infelizmente, mas partilhamos e acompanhamos a sua preocupação sobre essa circunstância. Mas também gostaria de dizer, o Sr. Deputado, a Sra. Deputada Paula Santos não colocou esta questão, mas eu gostava de a trazer aqui para deixar à reflexão dos senhores deputados, que é a qualificação das lideranças. Nós achamos, eu já disse há pouco, que o setor privado e o setor social têm um papel insubstituível naquilo que é a malha de resposta organizada e sistémica. Mas vemos com alguma preocupação a falta de definição ou a falta de rigor, se me permite a expressão, daquilo que são as lideranças em determinado tipo de serviços que contratam com o Estado. Ou seja, se nós exigimos e bem determinado tipo de rácios e de cotas ou de níveis curriculares para, por exemplo, dirigir uma unidade de cuidados intensivos num hospital público, deveremos ter o mesmo perímetro de exigência quando contratamos ou contratualizamos com uma entidade social ou privada. Ou seja, não fará sentido que nós, bem, queiramos um sénior a chefiar a unidade de cuidados intensivos do Garcia de Horta e num hospital de direito privado possamos aceitar que um jovem de 28 anos possa ser titulado como responsável de equipa e o Estado possa estabelecer acordos de contratualização com essas entidades. Portanto, há aqui um trabalho grande para fazer, a Ordem dos Médicos é muito sensível a esta preocupação e não é por uma questão corporativa, senhores deputados, é que a diferenciação de um piloto de aviação civil é exatamente a mesma, não é por ele pilotar um avião da Qantas ou da EasyJet que ele deixa de ter necessidade de qualificação. E aqui há alguma fragilidade que tem que ser acautelada. A senhora deputada Mercedes Borges levantou questões relacionadas com o papel, fundamentalmente, dos cuidados continuados integrados, dos cuidados paliativos. Olhe, senhora deputada, eu tenho que reconhecer que no quadro da restrição financeira, se há zona onde o anterior governo fez um bom esforço, foi nesta área. Isso os números mostram-no e nós reconhecemos-lo. Claro que estamos muito longe, como a senhora deputada insinuou, daquilo que eram as metas fixadas quando a rede foi criada no governo do Partido Socialista em 2007. Estamos muito longe ainda. E temos um problema que já de manhã foi aflorado do ponto de vista do rendimento, mas não foi aflorado do ponto de vista da demografia. E iludir a questão de que o país envelhece hoje, pós-ajustamento e pós-empobrecimento mais depressa do que envelhecia em 2010, é não estar em Portugal. Dizia porquê? Porque o saldo vital está como nós o conhecemos e a relação dos índices de dependência agravaram-se muito, porque muitos dos de idade média e dos mais novos a saíram do país. E isto tem implicações na destruturação da família, no abandono dos idosos, mas claramente naquilo que é o peso dos idosos sobre os jovens. E os anos que temos pela frente são os anos de internamento de agudos, de subagudos e de crónicos. Senhores deputados, a demora média nos últimos 4 anos aumentou significativamente. E aumentou porque os médicos estão menos eficientes ou menos atuantes na gestão do internamento? Não. Aumentou porque a idade média dos doentes chegados aos hospitais aumentou também e as comorbilidades e a complexidade das doenças também se agravou. Nós temos de estar preparados para um modelo de procura novo que obrigará novamente a mais camas de agudos, que foram, como eu disse de manhã, imprudentemente fechadas e, naturalmente, como a senhora deputada dizia muito bem, também numas respostas ajusantes nos cuidados continuados integrados e numa área que é profundamente carenciada em Portugal, que são os paliativos. A senhora deputada repetiu também uma dúvida, uma inquietação que já de manhã tinha sido aflorada sobre se pode ou não o setor social estar inquieto. Não há nenhuma razão para o setor social estar inquieto. Aliás, iremos ter em breve uma reunião do Conselho Coordenador, iremos continuar a trabalhar como temos trabalhado e precisamos do setor social para nos ajudar a encontrar respostas como nos tem ajudado até aqui. Enfim, eu ainda há dias visitei um equipamento adquirido pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, com o atual provedor, justamente porque há uma vontade da Santa Casa de também ali encontrar respostas que eventualmente o Estado possa contratualizar ou integrar para responder à grande carência de Lisboa e Vale do Tejo nessa área. Como também temos a intenção, Senhora Deputada, de aproveitar o Hospital Polivalente, que é um equipamento que está muito bem conservado, neste momento a responder em contingência, mas que tem uma capacidade instalada pública relevante e onde nós poderíamos ter grandes respostas em cuidados continuados integrados, em paliativos, num ambiente que é um ambiente agradável, de parque de saúde, e estamos a fazer também os estudos necessários para que isso possa vir a ser realizado. O Sr. Deputado Domingos Pereira colocou a questão de Barcelos e do novo hospital. Sr. Deputado, nós, relativamente a novos hospitais, temos sido também claros sobre os compromissos que assumimos nesta legislatura. E isto não quer dizer que não se possa discutir e projetar o médio prazo, mas os compromissos que assumimos nesta legislatura estão ditos e estão firmados. Temos como prioridade o Hospital de Lisboa Oriental, temos como projeto o Hospital do Seixal e temos como projeto o Hospital Central de Évora. Com maturidades de execução diferentes, com programações que são oportunamente anunciadas, mas naturalmente que nesta legislatura não haverá da parte do Governo capacidade nem abertura, não por falta de vontade, mas por falta de meios, para fazer mais compromissos sobre essa matéria. Mas também, Sr. Deputado, não se trata apenas de boa vontade de responder à vontade, àquilo que as populações desejam, que é ter equipamentos novos e modernizados. Eu falei de manhã em planeamento e organização. Senhores Deputados, Lisboa Oriental responde a planeamento e a organização. Seixal responde a planeamento e a organização. Évora responde a planeamento e a organização. Nós temos que desospitalizar o sistema, transferir recursos financeiros para os cuidados de saúde primários e tornar a fatura com os hospitais mais pequena. E, portanto, responder, como aqui tem sido dito por todos os senhores deputados, todas as bancadas, todos os grupos parlamentares, toda a gente está de acordo que planear e organizar é organizar respostas nos cuidados de saúde primários. O senhor deputado João Ramos, do PCP, fez perguntas sobre a quantificação previsional dos recursos humanos. Enfim, é uma matéria que terá que ser trabalhada ao longo da legislatura, como eu referi de manhã. Falou ou perguntou sobre os incentivos. Também de manhã eu referi que uma das modalidades que nós gostaríamos de explorar são os incentivos de carreira. E o Sr. Deputado entrou agora e eu retomo a resposta que estava a dar. Relativamente ao planeamento de recursos humanos, é um planeamento de legislatura. Relativamente aos incentivos, nós vamos explorar, e estamos a explorar com maior interesse, a possibilidade dos incentivos de carreira poderem também eles serem indutores de deslocação de médicos para o interior. A rede de urgências, nós dissemos e mantivemos, e estamos a reavaliar cada um dos pontos da rede, e teremos decisões em cada um dos pontos de rede em função de duas coisas. Primeiro, o critério técnico. Segundo, o critério interesse da defesa do interesse das populações. Os dois têm que estar presentes em simultâneo. E, portanto, o que foi dito será cumprido dentro do prazo que foi definido. O Sr. Deputado Luís Valles, do PSD, fez uma questão sobre as taxas moderadoras. Sr. Deputado, nós tínhamos dito antes das eleições, e escrevemos no programa do Governo, e foi aprovado, uma primeira questão, redução global do valor das taxas moderadoras. E eu disse, aliás, quando confrontado com uma notícia que talvez por falha de interpretação de Vossas Excelências vos levou a concluir que eu estava a propor o mesmo que os senhores já tinham feito, eu disse até, nessa altura, em off a um jornalista, que bastaria que nós baixássemos a redução, fizéssemos a redução global do valor das taxas para ser diferente. Mas é mais do que isso, Sr. Deputado. Nós vamos, efetivamente, fazer um exercício que transforma as taxas não em copagamentos, mas em taxas como elas foram pré-definidas na lei de bases e foram e estão interpretadas na Constituição da República. Não podem ser uma barreira económica, não podem ser copagamentos, por isso não podem nem devem ser proporcionais ao custo dos atos e procedimentos, mas devem ser educativas. E educativas significa que a pessoa deve perceber, o cidadão deve perceber que a valorização relativa da taxa lhe recomenda um determinado tipo de comportamento. E deve poder saber que vale a pena ir ao médico de família primeiro, porque se for à urgência não pagará como já não paga, mas não pagará também as análises que o médico na urgência lhe prescrever. Porquê? Porque ele foi ao médico de família. E o médico de família tomou uma decisão sobre aquilo que é a sua orientação clínica. O mesmo se passa com a Saúde 24. O Sr. Deputado colocou uma questão que é pertinente, que é não haverá o risco de má utilização da linha por, em jeito de utilização de conveniência. Era essa a sua ideia, segundo eu bem percebi. As pessoas perceberem que se forem à linha podem ter uma gratuitidade assegurada. Mas, ó Sr. Deputado, isso era desvirtuar e desvalorizar o papel dos enfermeiros que estão na linha a respeitar algoritmos de triagem. E, portanto, nós fazemos fé que os algoritmos são cientificamente validados, fazemos fé que os profissionais que lá estão são qualificados e que não vão mudar a indicação de orientação em função da pessoa ao telefone dizer já agora dê-me um voucher gratuito para eu ir ao hospital e não pagar. Há que confiar nos profissionais, Sr. Deputado, e nós confiamos nos profissionais. O senhor deputado, quanto à questão das falsas urgências, senhor deputado, isto é muito importante a questão que colocou, porque também eu creio que nós aí estamos todos na sala de acordo. Não há falsas urgências, verdadeiramente. Pode haver é respostas inadequadas para necessidades de saúde que são manifestadas pelas pessoas. Uma pessoa, quando tem uma dor, em boa verdade, não sabe se aquilo é falso ou se é verdadeiro. Tem uma dor. O que o sistema tem que ser capaz é de ser resolutivo no ponto adequado. E ser resolutivo significa que aquilo que o Sr. Deputado falou dos brancos, dos verdes e dos azuis, tendencialmente, têm que confiar nas respostas de proximidade. E serão os próprios cidadãos, a pouco e pouco, a perceber que o médico no bairro onde vivem, o médico da sua confiança, lhe resolve 80% dos seus problemas. Repare que, mais uma vez, sem qualquer tipo de apreciação política de governo, os senhores concordarão comigo que não é normal um país que está integrado na OCDE ter a maior taxa de frequência de urgência hospitalar. Não é normal. Vamos fazer os possíveis para que esta orientação seja eficaz. A senhora deputada Maria Isabel Moutela levantou questões muito específicas, aliás retomadas mais à frente também pelo senhor deputado Francisco Rocha, sobre Trás-os-Montes. Trás-os-Montes, pior do que Setúbal e pior do que o Algarve, tem um problema histórico, tem um problema de interioridade, tem um problema de dificuldade de atrair recursos, tem hoje menos problemas de mobilidade, porque felizmente as vias de comunicação melhoraram muito, mas tem efetivamente, o caso que referiu de Lamego é um caso paradigmático de que um sistema de saúde não se faz com prédios. Nós podemos todos construir um hospital novo em todos os concelhos. Podemos todo, e temos feito isso no país e nas regiões autónomas, fazer edifícios bonitos para instalar aquilo que virá a ser o centro de saúde de qualquer coisa, mas talvez fosse bom nós começarmos por deixar os prédios para depois e tratar primeiro dos recursos. E os recursos não são apenas os médicos e enfermeiros, são as lideranças locais, são os gestores. Eu insisto no que disse de manhã, senhores deputados, nós temos estado aqui a discutir em alguns aspectos aquilo que eu chamaria a intendência do SNS. E bem, com a legitimidade democrática que vos assiste representantes locais, os senhores trazem ao titular da pasta as vossas preocupações enquanto deputados. Mas, em circunstâncias normais do funcionamento do sistema, grande parte desses problemas teriam que estar resolvidos ou respondidos pelos senhores presidentes das ARS e pelos senhores presidentes dos conselhos diretivos dos hospitais e dos ACES. E esta cultura de responsabilização é muito importante. Porque eu não me furtarei nunca a responder a nenhuma questão que os seus deputados me aqui coloquem, é essa a minha obrigação, mas é importante que os seus deputados os ajudem a perceber que as lideranças locais e regionais farão toda a diferença. Nós não precisamos de secretarias administrativas no território ou de pessoas que se limitam a receber ofícios e a expedir ofícios. Nós precisamos de gestores que ativamente estejam junto das comunidades, das autarquias e que sejam resolvedores de problemas. Precisamos de fazedores. E muitas vezes temos alguma dificuldade a encontrar, porque este trabalho no setor público é difícil, é muito responsabilizante e, como os senhores sabem, não é fácil encontrar recursos com estas características de liderança ativa. Mas estamos atentos ao Hospital de Lamego e, naturalmente, que à semelhança da Guarda e de outros pontos do país, todos temos que interiorizar isto. Os prédios devem vir depois. Primeiro as pessoas, os recursos e as lideranças. E depois adaptar a estrutura àquilo que são as equipas e as lideranças locais. Nós temos hospitais velhinhos, com prédios muito velhos, em más condições, que funcionam muito bem. Porque, efetivamente, conjugam-se a liderança com as equipas. A senhora deputada Carla Cruz, do PCP, não fez propriamente uma pergunta, fez uma reflexão sobre o empobrecimento. E hoje ainda aqui ninguém falou sobre o número de portugueses que vivem abaixo do limiar da pobreza. Ninguém falou desse número porque é um número recorde. Mas não podemos isolar este número de qualquer sucesso na proteção social ou na proteção na saúde. Isto não é demagogia, senhores deputados. É a confrontação da política com a realidade e, como o senhor deputado dizia aqui há pouco e muito bem, eu também me vou confrontar com essa realidade. Quanto à questão do SNS e dos privados, eu antecipava já uma questão que foi colocada que suscitou grande animação na Comissão, que foi a liberdade de escolha. Senhores deputados, o que está escrito no programa do Governo e o que eu vou dizer aqui é o nosso compromisso. A liberdade de escolha começa por liberdade de escolha dentro do SNS. E eu vou-vos dar um exemplo muito concreto. Fará algum sentido que um cidadão português que mora em Cascais ou que mora no Barreiro e que o médico de família lhe tenha pedido, por exemplo, uma colonoscopia, que ele não possa telefonar para um centro de contacto do SNS ou ir à internet ou até com o seu médico de família no agendamento eletrónico e ver qual é o hospital que lhe dá a resposta da colonoscopia mais depressa? Qual é o problema do doente que mora em Oeiras ir fazer o seu exame a Santa Maria, se ele assim o desejar? Portanto, senhores deputados, muito claramente, qual é a nossa linha sobre esta matéria? É pôr os portugueses com livre acesso e livre circulação dentro do Serviço Nacional de Saúde, sempre que o Serviço Nacional de Saúde responda. Mas poderá acontecer que, em áreas de baixa capacidade instalada, manifestamente não por ineficiência, mas por insistência de resposta, que o doente tenha que ser referenciado para o setor convencionado. Com certeza que irá ao setor convencionado. Agora, o que nós pretendemos, senhores deputados, é acabar com as ilhas, com os muros, em que há 30 anos andamos a falar do cidadão no centro do sistema, mas não é. O sistema está no centro dele próprio. E hoje vemos pessoas de idade com o saco de plástico, com as análises, com as radiografias. Eu faço um desafio aos senhores deputados, que são pessoas ativas, que têm a sua vida profissional. Façam a experiência de, em determinadas zonas do país, ir tentar ter uma consulta de médico de família. Se tiverem em infelicidade de ter alguma coisa para diagnosticar, vejam quanto tempo demoram para ir marcar. Depois vejam quanto tempo demoram para ir buscar os exames. Depois vejam quanto tempo demoram para marcar a consulta outra vez para o médico de família. Mas ainda assim, se tiverem que fazer uma biópsia porque foi detectado um problema, por exemplo, na tiroide, vejam o tempo que vão perder para ir marcar a biópsia no hospital público e para depois ir buscar o resultado. Este é o país real das pessoas que não têm seguro de saúde e que não têm ADSE e que são a esmagadora maioria dos portugueses. E é contra este inferno que, não me levem a mal, também os senhores não foram capazes de encontrar respostas. Também nesta matéria não foram, como não tinham sido os governos anteriores. Nós vamos tentar. Não garanto que vamos conseguir. Mas vamos respeitar pessoas que ganham 800 euros e que para se cuidarem têm que perder 3 ou 4 dias de trabalho. E depois não venham dizer que a ciência não está certa quando diz mais pobres, mais doentes. Porque menos acesso, mais possibilidade para os cuidados de saúde. Ora, isto é, o livre acesso e a livre circulação significa tão simplesmente o exercício que estamos a fazer. Se este doente que morava na área de influência do hospital de Cascais ou de Santa Maria optar por ir, mediado pelo seu médico de família, porque essa mediação será essencial, ao Hospital Egas Muniz, quem é que vai pagar o serviço ao Hospital Egas Muniz? Foi quem não tinha a resposta assegurada. Será o hospital de origem. Agora, o cidadão não tem culpa nenhuma de que o hospital que lhe deram, porque ele morava ali, não responde àquilo que era a sua expectativa de uma resposta. É por isso, senhores deputados, que nós vamos pôr online, no dia 1, os tempos máximos de resposta garantida, que é um imperativo legal. E todos os cidadãos portugueses vão saber, em cada região, como é que estão os tempos de espera. Bom, eu tenho... Estou-me a aproximar.
Não.
Mas foi muito oportuno, Sr. Presidente.
É só por este barulho de fundo.
A chamada...
Ao fim destas horas todas...
Aqui, verdadeiramente, a elegância do Presidente, que deu um pequeno toque no vidro e alertou-me para olhar para nós. Muito obrigado.
Senhores deputados, se... Sr. Deputado Moisés Ferreira, é só com esse barulho de fundo, ao fim de tantas horas, peço desculpa.
Mas... Muito bem. Prejudica. Sim, senhora. Portanto, esta questão é um exercício que vos partilho convosco, que é um exercício que é operacionalmente difícil, vai exigir alguns ajustamentos aos mecanismos de contratualização com os hospitais, é ousado, é ambicioso, e provavelmente neste primeiro ano irá ter algumas dificuldades. Mas não há outro caminho para corresponder à promessa de 1979 de que um SNS existia para que o cidadão tivesse o centro do sistema. Vamos por aí. E pegando nisto, eu vou também à questão que a senhora deputada Fátima Ramos colocou, porque este é um exemplo de respostas insuficientes públicas em que provavelmente o recurso ao apoio privado irá ser indispensável. Porque a senhora deputada usou uma expressão muito feliz, eu sou pai de uma família numerosa e, portanto, sou muito sensível a isso que disse, que é não podemos negar às pessoas a expectativa de ter um filho. Isso é um imperativo ético da nossa sociedade e do nosso país. E, portanto, nós temos que ajudar as pessoas a cumprir aquilo, talvez seja, para muitos, o desejo de ter filhos, não é? Agora, a senhora deputada esclareceu bem as limitações que nós temos, que não são só técnicas, não são apenas de capacidade instalada e de resposta às pessoas que legitimamente querem submeter-se a estas técnicas, mas também o custo financeiro deste tipo de técnicas. A senhora deputada também falou de um aspecto que me parece que merece ser acolhido na reflexão, que é a priorização, definição de prioridades de acesso. Enfim, vamos ver, não seremos nós, terão que ser os técnicos a definir, nunca por questões de orientação sexual, eu diria, mas por questões de natureza clínica ou de premência da intervenção. E, portanto, é uma matéria, ou amanhã, aliás, vamos ter uma reunião no Ministério da Saúde sobre este assunto, é um assunto sensível e que nós também acompanhamos a sua preocupação, tudo faremos para irmos termos progressividade na capacidade de responder a este tipo de expectativa que as pessoas têm. A senhora deputada Isaura Pedro perguntou-me sobre o plano de contingência. Está em plena ação e o plano de contingência, senhora deputada, está-nos também a dar algumas lições de como deve ser o upgrade para o próximo ano. Uma boa iniciativa da Direção-Geral de Saúde, aliás, que o Governo, ao qual o Governo deu seguimento. A existência dos planos de inverno e de verão são uma boa iniciativa. A questão com que nós nos defrontamos neste momento é que os planos de contingência estão-se a verificar difíceis de fazer cumprir, porque previam respostas que não estão montadas no terreno. E, portanto, no próximo ano, seguramente que os planos de contingência vão ter que acomodar aquilo que é a margem de variação dos 30% de atividade procura no inverno. Também lhe queria dizer que vários centros de saúde alargaram o horário, foi dada autonomia às regiões para que adaptasse os horários de abertura em função das necessidades locais e, finalmente, dizer-lhe que já temos adicionalmente mais cerca de 160 camas em funcionamento, grande parte delas no Centro Hospital de Lisboa Norte, no Polivalente. Também o velho Hospital de São Lázaro foi reativado, tem até 50 camas, e depois os diferentes hospitais da região, dentro daquilo que era a sua capacidade muito, muito estreita de reserva estratégica, têm aberto 10 camas, 12 camas, etc. Não foi a senhora deputada, foi um outro senhor deputado que me perguntou se eu estava em condições de garantir que responderia a um pico. Senhora deputada, eu disse isso já noutras aparições públicas e digo aqui perante os senhores, eu estou em condições de fazer tudo o que é a minha obrigação. E isso, eu e a equipa de Estados e todos os dirigentes do Ministério da Saúde iremos fazer tudo para garantir que não temos situações como as que se viveram o ano passado. Mas o sistema está, que fica aqui bem claro, o sistema está no limite da sua capacidade de resposta. E o que a senhora deputada descreveu ontem do Barreiro, foi do Barreiro Montijo, não é? É um exemplo, é claro que nós temos hoje ativas no país 80 urgências hospitalares, ela falou de uma, e há manchas do país muito importantes onde as coisas estão a correr muito bem. Mas o problema não é onde corre bem, o problema é nas áreas metropolitanas onde a concentração demográfica e a baixo nível de resposta dos cuidados primários é tão grande que Barreiros, Garcias de Horta e outras situações, de um momento para o outro, descompensam. Basta que apareça um fluxo de 20, 30 doentes numa hora para que a elasticidade da resposta fique comprometida. Senhora deputada Isaura Pedro, reconhecemos como muito positiva a medida de alargamento da vacinação da gripe aos doentes com menos de 65 anos. Lamentamos, e aí não é responsabilidade nem política do vosso governo, nem nenhum governo, a fraquíssima adesão que a vacinação da gripe teve nos profissionais de saúde. É uma matéria que temos de trabalhar melhor para o ano, porque os profissionais de saúde são um foco importante de proteção dos próprios doentes que os procuram. No próximo ano teremos que fazer melhor por isso. O senhor deputado Cristóvão Simão Ribeiro interpelou-me diretamente sobre nomeações. Bom, eu não tenho nomeado muita gente, senhor deputado, mas eu vou responder à questão que fez capa de um jornal. Vamos nomear muita gente ao longo da maturidade dos conselhos de administração. Como sabe, o SNS tem centenas de instituições. Mas eu recomendo sempre que o Sr. Deputado faça uma análise exaustiva dos currículos académicos e profissionais das pessoas que eu nomeio, sobretudo para unidades de grande relevância nacional. Fica este desafio que eu acho que lhe vai oferecer alguma confiança. Quanto à questão do Central, vamos então desfazer o mito do Dr. Barroso. Primeiro, uma palavra de enorme respeito pelo Dr. Eduardo Barroso, por aquilo que ele tem feito pelo país e pelo contributo que ele deu para que Portugal seja hoje um dos países mais bem cotados e classificados na resposta ao nível do transplante. Isto tem que ser dito, mas o Dr. Eduardo Barroso é uma figura pública de relevância nacional que tem outras externalidades que não a sua condição de cirurgião. E, portanto, gera paixões e ódios e simpatias e outras coisas desportivas, etc. Senhores deputados, o Ministro da Saúde não é sensível a nenhum tipo de futebolização da política de saúde. Primeiro, o Dr. Barroso não fez nenhuma pressão sobre o Ministro da Saúde. Segundo, eu quando falo de futebolização, Sr. Deputado Miguel Santos, não é para diminuir a intervenção do Sr. Dr. Eduardo Barroso, é porque o Sr. Deputado saberá tão bem como eu que o facto de ele ser um agente que intervém no plano desportivo gera um foco de atenção superior àquele que qualquer um de nós nesta sala terá noutros contextos. O que aconteceu, Sr. Deputado, é que eu convidei o Dr. Francisco Ramos e perguntei-lhe se ele estaria disposto a encabeçar um desafio muito importante, que era a liderança do Lisboa Central, tendo em vista que não só um equipamento que tem um volume de atividade muito elevado, de mais de 400 milhões de euros, mas também porque se projetava uma verdadeira revolução na área hospitalar de Lisboa com o lançamento do Oriental, do Hospital Oriental. E o Sr. Dr. Francisco Ramos aceitou o primeiro encargo e tentou construir uma equipa. Passados alguns dias, ele fez alguns convites e um dos convites terá suscitado alguma polémica. Eu não conheço, aliás, a pessoa em causa, tenho muito respeito por ela, não a conheço pessoalmente, a diretora clínica que é mencionada nas notícias, e percebeu-se, Sr. Deputado, que a continuação por aquele caminho iria significar a introdução dentro de um dos maiores centros hospitalares do país de uma grande perturbação. Se há coisa que o Ministro da Saúde não faz, é alimentar climas de guerrilha interna dentro das instituições. E se tiver que para isso recuar numa decisão, recua. E não é por pressão nem por recomendação de ninguém. Mesmo que seja, como é o caso, de pessoas por quem tem muito respeito e consideração. E o que aconteceu foi que o Dr. Francisco Ramos me disse, com total lealdade, que tinha tido muita dificuldade em encontrar uma equipa que fosse estável, que não gerasse tensões internas, e então retirou a sua disponibilidade para continuar, o que eu compreendi. Foi assim que eu desafiei a senhora professora doutora Ana Escoval para liderar o processo de reconstrução da equipa e lhe disse que deveria ser uma equipa altamente qualificada, que unisse o Centro Hospitalar de Lisboa Central e que não criasse focos artificiais de tensão que não são admissíveis em equipamentos públicos de tanta vulnerabilidade. Eu creio que fica, portanto, esclarecida essa questão do Dr. Eduardo Barroso. Senhora Deputada Laura Magalhães, falei já sobre a liberdade de escolha, creio que fui claro sobre a resposta que lhe dei. A senhora Deputada falou-lhe bem do SIGA, Sistema Integrado de Gestão de Acesso. Se quiser, o SIGA é a harmonização ou a integração operacional informática que nós queremos ter quando o processo estiver montado, nomeadamente quando tivermos a capacidade de ter o registro de saúde eletrónico. Permite que o cidadão em casa possa consultar no portal as suas análises, ver os seus relatórios, falar com o seu médico, ver o mapeamento de agendamentos disponível para consultas de ambulatório de atividade programada. E, portanto, trata-se claramente do Sistema Integrado de Gestão de Acesso. A senhora deputada perguntou também sobre a saúde oral nos centros de saúde e a estomatologia. Bom, são especialidades, como a senhora deputada sabe, completamente diferentes. A medicina dentária mais orientada para o ambulatório. A estomatologia é uma especialidade médico-cirúrgica e que está residente e bem nos hospitais do SNS. Eu queria dizer à senhora deputada que a nossa intenção no trabalho que estamos a fazer com a Ordem dos Médicos Dentistas é fazer uma combinação entre um modelo que tem funcionado bem e que foi criado em 2007 pelo governo do Partido Socialista, que é o cheque dentista, e em que permite que não só determinados grupos da população mais vulneráveis, os idosos, as crianças, os doentes portadores do VIH, entre outros, possam aceder a cuidados, digamos, de saúde oral, perto das suas casas, e aquilo que possa ser, em algumas zonas de elevada densidade demográfica, nós temos respostas próprias. Mas isto feito em combinação. Provavelmente o mais razoável é que grande parte da oferta seja ancorada no cheque dentista. Porquê? Porque é mais cómodo para o próprio cidadão. Ele pode escolher o dentista de uma lista de aderentes, e pode escolher se, em vez de ir à Avenida de Roma, pode ir aos restauradores. Mas admitimos como útil a existência de alguns pontos focais onde dentro dos agrupamentos possa haver resposta feita com profissionais de medicina dentária. Estou a chegar agora à questão do Sr. Deputado, creio que à Sra. Deputada Fátima Ramos faltou dizer que uma das hipóteses, Sra. Deputada, poderia ser, nestas áreas, criar centro de responsabilidade integrada nos hospitais públicos, que permitisse fidelizar recursos que são muito treinados e que são escassos, aliás, à semelhança daquilo que nós temos em programa e estamos neste momento a ultimar, que é reintroduzir os centros de responsabilidade integrada nos hospitais. E até, aproveitando, sou-lhe franco, o trabalho que vem do Governo anterior na área dos centros de referência, casando, em alguma medida, em algumas áreas, os centros de referência com os centros de responsabilidade integrada. É uma hipótese a estudar, mas, como lhe disse há pouco, não temos uma ideia fechada sobre esse assunto. Quanto ao Sr. Deputado José António Silva, manifestou preocupação sobre os programas de proteção, nomeadamente o VIH. Sr. Deputado, os valores que o Sr. Deputado referiu, eu não os posso convalidar porque não estão fechados. Portanto, o Sr. Deputado falou aqui de um diferencial de 3 milhões para 19 milhões, eu não lhe posso confirmar, do nosso lado, que este número esteja certo e, portanto, pedia-lhe que pudéssemos voltar a este assunto numa outra ocasião. Acompanhamos claramente a posição sobre a proteção dos jovens com o tabaco, portanto, nesse aspecto estamos alinhados. Mas também queria dizer, Sr. Deputado, Sr. António Silva, que sobre a questão do critério das nomeações ou de alguma espécie de purga, eu acho que vale a pena, porque estes assuntos são sensíveis, geram sempre algum alarme social e político, dizer que, por exemplo, nós não temos a intenção de substituir nenhum dos coordenadores dos programas nacionais. Se o trabalho que está a ser feito é um bom trabalho, qual a razão para substituir quem faz um bom trabalho? E nós estamos muito satisfeitos, não está cá o senhor secretário de Estado adjunto, estamos muito satisfeitos. E repare, em programas nacionais, senhor deputado, cortar apenas ou interromper por interromper é um erro. Porque perdem-se 3, 4, 5 meses e quem vem a seguir tem sempre uma ideia diferente, quer sempre fazer uma diferença que muitas vezes não é útil. Finalmente, as questões do senhor deputado Miguel Santos, cortes e escolhas, que vai ser, digamos, a marca do discurso político. Ó, Sr. Deputado, vai ser efetivamente essa a marca do discurso político. Não tenho dúvida nenhuma de que nós vamos falar muito mais de escolhas do que de cortes. E vamos justificá-las tanto quanto possível na base do bom senso e da racionalidade económica e racionalidade clínica. O Sr. Deputado gosta, tem sentido de humor, é uma pessoa de facto que cria um ambiente agradável pelas metáforas que constrói na sua intervenção. E falou de uma coisa que eu conhecia dos seguros de saúde, que é o período de carência, a propósito da confiança política entre os partidos que, na Assembleia da República, estabeleceram um compromisso de confiança. Ó Sr. Deputado, a confiança entre os agentes políticos e as pessoas não tem carência, pelo menos na nossa forma de nos relacionarmos uns com os outros. E, portanto, ficará do seu lado a apreciação da durabilidade dessa carência, mas, enfim, não me parece que mesmo a expressão que utilizou, também bastante bem-humorada, do gozo do noivado, que seja propositada, porque o Sr. Deputado é um homem experiente, é um deputado experiente e, portanto, de relações desse tipo tem também algum treino. E, irrevogavelmente, tem saído bem desse tipo de relações de natureza, digamos, nubial. Quanto à questão do Seixal, Sr. Deputado, vamos este ano incluir em orçamento o programa funcional e os projetos. E, portanto, eu não disse nada em público sobre o Hospital Seixal, mas digo aqui, aquilo que o Sr. Presidente da Câmara do Seixal disse corresponde exatamente àquilo que se passou dentro da reunião onde nós estivemos. E o compromisso foi, retomando o trabalho já feito em 2009, que está muito adiantado, nós validarmos agora, do ponto de vista, digamos, do tempo, porque passaram 6 anos, ou 7 anos, 2009-16, e fazer a inclusão em projeto do projeto no Orçamento de Estado. O Sr. Deputado Miguel Santos também me interpelou sobre qual o critério deu atribuir a medalha de ouro de saúde à instituição que presidi com muita honra durante quase 5 anos. Não, mas perguntou sobre o administrador, pois fez uma ligação ao administrador, não foi? Ó Sr. Deputado Miguel Santos, eu creio que o Sr. Deputado tem noção de que as medalhas de honra de ouro que o Ministério da Saúde e o Governo dá são às instituições, não são às pessoas. E, portanto, eu atribuí a medalha de ouro ao Hospital de Santa Maria pelos seus 57 anos de vida, por aquilo que é a sua história no contexto do sistema de saúde. Rigorosamente não tem nada a ver com o facto de eu ter sido presidente, nem tem nada a ver com o facto do Dr. Carlos Martins circunstancialmente ser presidente. Se eu agora decidisse atribuir medalhas de ouro aos hospitais em função dos presidentes que apresentam, põem lugar à disposição ou não põem lugar à disposição, eu estaria a banalizar um instrumento que é um instrumento sério, é um instrumento de responsabilidade, de reconhecimento, e creio que isso não fará nenhum sentido, fazer correlacionar a medalha de ouro com a posição que o Sr. Presidente do CHLN tomou. O senhor deputado faz também mais três perguntas sobre 35 horas, impacto. Estamos neste momento a fazer essa avaliação de impacto, mas estamos, como o senhor deputado também conhece, dependentes daquilo que for a opção política, de saber se este projeto das 35 horas entra de uma forma faseada, se entra imediatamente, se entra apenas no meio do ano, e como imagina, temos aqui pelo menos três ou quatro cenários que temos que modelar em termos de impacto orçamental. É evidente que, se passamos de 40 para 35 horas, isto representa um custo novo para o Serviço Nacional de Saúde, que tem que ser respondido por uma de duas vias. Ou pelo acréscimo indesejável de trabalho extraordinário, ainda que temporalmente, ou pelo recrutamento dos FTEs, peço desculpa, dos recursos sem falta, que tiverem que decorrerem da aplicação das 35 horas. Quanto aos sindicatos médicos, não está em causa romper nenhum tipo de acordo, aliás, não é desejado pelos próprios sindicatos médicos romper nenhum tipo de acordo. E, portanto, se o acordo está em vigor e está feito com mútuo acordo pelas partes, nós não vemos razão nenhuma para que ele seja denunciado nos seus termos, e é isso que nós temos em cima da mesa. Quanto aos às duas últimas questões, que são a questão do alegado representante do Ministério da Saúde, que são a questão dos duodécimos. Quanto aos duodécimos, Sr. Deputado Miguel Santos, eu vou ler a informação que os serviços me passaram, que eu pedi ao apoio financeiro do gabinete para esclarecer. Durante a execução do Orçamento de Estado Transitório, que é aquele que estamos a viver, as entidades podem solicitar antecipação de duodécimos caso seja necessário para fazer face à reposição dos cortes dos salários em vigor. Portanto, esta é a resposta técnica que me é dada e que eu estou a replicar. Terminaria com a questão do programa de televisão, que eu não vi, mas que o Sr. Deputado viu com atenção, e sobre a participação de uma pessoa que não é a nossa representante, é uma pessoa que tem opinião publicitada individual e que foi erradamente apresentado pela televisão, pela RTP, como representante do Ministério da Saúde. Se perguntar a ele próprio se ele o disse erradamente, ele não ia em representação do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde não estava representado naquele programa e, consequentemente, Sr. Deputado, eu não me revejo nas declarações, de algumas das declarações que o Sr. Doutor produziu, eu revejo-me totalmente, noutras não me revejo, e, portanto, é uma matéria que terá que ser questionada ao próprio, mas não vale a pena alimentarmos essa questão, porque o que eu tinha a dizer sobre PPPs, eu creio que foi dito de manhã, exaustivamente, e é essa que vincula a posição do Governo, não é qualquer outra. Senhores deputados, eu tenho ainda 10 minutos, não é, Sr. Presidente? As escalas de Santa Maria. Senhor Dr. Miguel Santos, Sr. Deputado, eu saí de Santa Maria no final de 2009, princípio de 2010, de memória, depois validei antes de vir para aqui, sob o regime que existia, e, portanto, eu creio que deixou de haver escalas deste tipo de serviço em Santa Maria. Não sei exatamente se no período em que eu estive em Presidente, se depois, mas isso é irrelevante. Sabe porquê, Sr. Deputado? A questão das escalas, do meu ponto de vista, não é a questão central na resposta aos doentes. A questão da resposta aos doentes é saber como é que nós remuneramos e compensamos profissionais qualificados que são escassos. E aquele modelo que foi introduzido nos hospitais do Norte e que está a ser estudado para aplicar nos hospitais do Sul, parece-nos que, do ponto de vista da satisfação das necessidades de resposta assistencial, é o modelo adequado. Portanto, não tem que ser um modelo de escalas. Porquê? Primeiro, porque não há recursos suficientes para alimentar as escalas. Segundo, porque as equipas são restritas. Terceiro, porque estes profissionais poderão ter que estar num sistema de chamada ou de prontidão. Este modelo de escalas aplica-se quando nós temos recursos para garantir 7 dias por semana, 365 dias por ano. Estar a insistir num modelo de escalas que não tem aplicação porque os recursos são escassos é estar a insistir numa coisa que é irrealizável no contexto atual e nas circunstâncias atuais. Portanto, eu insisto, para que fique claro, e diga-me, por favor, se não respondi à questão, que eu voltarei à resposta com todo o gosto, parece-nos a nós que os modelos praticados, do ponto de vista operacional, pelo São João, pelo Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, pelo Garcia de Horta e pelo Lisboa Ocidental, que agora está a ser tentativamente replicado ao nível da Urgência Metropolitana de Lisboa, para recursos escassos, atividade pontual de baixa frequência, mas de elevada complexidade, falamos por ano de 150 casos, à volta disso, o modelo do pagamento por ato, de acordo com aquilo que tem sido praticado dentro do sistema do SIGIC, parece-nos que é aquele que vai responder de uma forma mais eficaz à prontidão. Porque a prontidão, e com isto também gostaria que todos nos entendêssemos sobre a visão que nós temos da organização dos hospitais, a prontidão crítica deve ser assegurada 7 dias por semana, 365 por dias por ano, em áreas onde os recursos que existem são satisfatórios para preencher essas necessidades. Não havendo, nós temos que encontrar fórmulas diferenciadas de responder à impossibilidade material de fazer uma escala. Termino também falando novamente dos Centros de Responsabilidade Integrada. Houve uma experiência em Portugal, que tem 20 anos, em Coimbra, do professor Manuel Antunes, na área da cirurgia cardíaca. Nós vamos retomar esse modelo, adaptando-o a 2015, e vamos criar aquilo que eu chamo a proliferação de núcleos competitivos dentro do SNS, de elevada diferenciação, e onde os profissionais deverão estar em dedicação plena, total, investigando, ensinando, fazendo clínica e formando. Aqui algum dos senhores deputados falou daquilo que é o maior dano causado, o dano maior causado à qualidade do sistema de saúde em Portugal, em particular do SNS. Foi a degradação da formação médica, quer a formação médica pré-graduada, quer a formação médica pós-graduada. Nós não podemos continuar a perder quadros de elevado valor para fora. Não podendo nós pagar em áreas onde o mercado privado é muito competitivo, nós temos que encontrar mecanismos alternativos, seja por via da criação dos Centros de Responsabilidade Integrada, centros de referência, seja por via da introdução de incentivos. Este é um trabalho de legislatura, nós este ano já gostaríamos de ensaiar uma ou duas experiências piloto, mas não há outra forma, senhores deputados, de salvar o SNS que não seja dar-lhe por dentro um choque de vitalidade, de competitividade técnica e científica. E eu gostaria muito que sempre que aqui vier debater com vossas excelências, que nós pudéssemos tratar de todos os pontos que tivermos que tratar em agenda. Mas que, por favor, ajudem o Governo e ajudem o país a retomar aquilo que os senhores também querem, que é um clima de confiança no Serviço Nacional de Saúde, para que os portugueses possam ter mais tranquilidade e não sejam todos os dias sobressaltados com casos muito negativos, mas que efetivamente não fazem a história, nem a história contemporânea, nem a história passada do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Se o Sr. Ministro estiver disponível para dar algum esclarecimento, se não... Mas diga, faz favor.
Eu gostava simplesmente de...
Nós temos de terminar às 4 horas em ponto.
Oh, Sr. Presidente, vai demorar 30 segundos. Gostava de agradecer.
Tem um problema de choque ao plenário. A partir do momento em que abre o plenário, nós temos de fechar.
De agradecer ao Sr. Ministro não só o tempo que aqui passou connosco, e isso também constitui um dever dele enquanto governante, mas sobretudo o valor deste último esclarecimento que o Sr. Ministro acabou de prestar, quando finalmente referiu a questão das escalas. Quando o Sr. Ministro afirmou que não há necessidade de haver escalas, até porque nesta área em si os recursos não o permitem, e que vai seguir o exemplo dos hospitais do Norte, porque o que nos trouxe aqui, aquilo que foi divulgado as últimas duas semanas, é que os cortes nas escalas do São José é que provocaram a situação. E o Sr. Ministro acabou de afirmar que até pela especialidade e pelos recursos disponíveis, o melhor é seguir o exemplo dos hospitais do Norte e, portanto, não há necessidade de haver essa escala de prevenção. Portanto, acho que finalmente fez-se luz. Mas nós iremos buscar as suas declarações certinhas.
Senhor deputado.
Vamos buscar as suas declarações certinhas.
Senhor deputado, eu encerrava.
Eu tenho que, se o Sr. Presidente der licença, eu tenho que responder... Comentar, não é responder, comentar o estado de felicidade do Sr. Deputado Miguel Santos. Porque nós chegámos ao fim desta sessão, no fundo, a concluir por caminhos diferentes a mesma coisa. E eu também fico muito satisfeito pelo valor da intervenção final do Sr. Deputado, quando diz que o problema não era se em São José se tratava de escalas ou de prevenção. O problema, Sr. Deputado, foi São José ter demorado 2 anos a ter uma resposta do seu governo para encontrar uma resposta, fosse ela qual fosse.
Muito obrigado. Dava para encerrar esta sessão.